Hoje eu tô 100% fanzinha, fanzoca, porque eu amo a minha convidada. Ela é pioneira no mundo da beleza, ela é uma chefona, ela é um fenômeno na internet, a mulher faz tudo. Ela é dona de uma marca de maquiagem incrível e é influenciadora desde antes desse nome existir. Ela é a Mari Maria, é maquiadora, é empresária, é criadora de conteúdo, é mãe e é um dos nomes mais bombados de beleza no Brasil e no mundo. Eu sou muito fã mesmo e ela veio aqui estrear uma nova era. Vamos descobrir isso agora. Então você veio aqui revelar essa nova era, né, Mari?
Sim. Eu já não sou mais aquela Mari de ontem, entendeu? Cansei.
E qual que é essa era?
É a era que eu vou aceitar o meu outro lado. Qual outro lado, gente? É porque por muito tempo eu... Ai, minhas princesas! E assim, eu não sei. Eu gosto dela, mas vamos ver outra versão? Então assim, hoje eu vim aqui... Na verdade, com óculos escuros, justamente pra trazer esse outro lado, pra mostrar pra você o meu novo lado, amiga.
E você é malvada agora, né?
Sou, Jana. Outra mulher. Gente, vamos falar a verdade. Podcast Bonita de Pele. O que, que a gente ia fazer? Pele maravilhosa, de milhões. Aí, o que, que eu fiz? Dermatologista, Jana. Aí, eu falei assim... Vou botar um óculos escuro, porque ninguém... Gente, é humilhação estar perto da Jana com a pele assim.
Pode
mas...
parar.
Não, Jana, a pele da Jana é mais bonita pessoalmente, gente. Sabe aquela pele que você olha assim no Instagram e você fala assim, nossa, maravilhosa, mas pessoalmente deve ser diferente? Não, dela é tipo assim, melhor. É tipo HD.
Para.
Pessoal
pare
HD.
Já. Pare não? Já. Mari. Ai, tô muito feliz que você tá aqui. Obrigada. Eu sou muito sua fã. Todo mundo da Bonita de Pele é seu fã. Tá todo mundo assim, ó, morrendo ali. Bom, eu quero começar… Eu tenho um roteiro de muitas coisas pra te perguntar. Mas o melhor é… Quem é Mari Maria?
Ai, gente.
Como começou esse fenômeno?
Ai, meu Deus. Quando as pessoas falam quem é Mari Maria… Eu acho que a única pergunta que eu não sei responder direito… Fala da minha marca, eu sei responder. Eu acho que eu tô no processo ainda de me tornar algo. Toda vez que eu falo sobre mim, eu lembro daquela menina que tinha 7, 8 anos, toda sardenta e não gostava das sardas. E tipo, hoje eu sou a adolescente, a adulta que eu queria ter por perto, sabe? Então eu acho que a Mari Maria hoje é quem aquela menina de 7, 8 anos queria ter como melhor amiga e que pudesse incentivar, então...
Ah, que linda! Ah, eu já sei, vou fazer outra pergunta além dessa. Qual que é seu signo, Mari?
Sagitário.
Ah,
e o seu?
Câncer.
Ah, e o meu ascendente?
Ah, é seu ascendente?
É.
E sua lua?
Ah, não sei. Eu sei só do ascendente.
A gente tem que descobrir,
vamos
tá?
Descobrir.
Ai, amei que você é sagitário com câncer. Seus filhos são que signo?
Ó, o Davi é ariano. Eu sempre quis ter um filho ariano. Eu gosto.
Você gosta do desafio.
Eu gosto do desafio. Hoje, às vezes, eu falo assim, meu Deus, eu pedi... Eu não pedi isso. Aí eu falo assim, pedi sim. Porque ariano, ele é muito intenso. Então, ele tá sempre te desafiando. Eu admiro várias pessoas que são de Áries. Evito conviver. Minha mãe é de Áries. Eu tento não conviver. Aquelas... Eu tenho TDAH, então me chama pra terra, gente, quando eu começar a viajar muito.
Evito conviver, é muito bom.
É porque, gente, a ariana, ele é muito legal pra você, tipo, acompanhar a vida. Agora, ter do lado é muito intenso, sabe?
É difícil.
É tipo uma pessoa que vai estar o tempo inteiro te desafiando. Então, meu filho me desafia. E o meu outro é Capricórnio. Então,
nossa,
tipo, ele é minha paz, assim… Super centrado. Então, eu tenho complementares ali. E eles são muito parceiros.
Uhum.
Capricórnio e Áries, eles meio que se entendem, assim. Às vezes. Às vezes não.
E você já fez o mapa astral deles?
Ainda não, quero fazer.
Nossa,
quero
tem fazer. Que fazer, ó. Aqui, veio aqui e já começou o mapa astral.
Ah, adoro.
Entendeu? Aqui a gente vai falar de vidente em algum momento.
Uhum.
Se você tem, já segura, que daí a gente vai contar também. Se vai em alguma bruxa, alguma taróloga. A gente quer indicação. Aqui é assim, a gente fala de beleza e vidente.
Olha, gente, ela já tá no passo 2.0.
Calma, né? Calma, a gente acabou de se conhecer, entendeu? Mas eu quero saber como que você começou na internet. Porque eu sei que você já fazia faculdade do que era? Cosmetologia?
Isso, estética e cosmetologia. Uma faculdade que é nova, assim, há uns 4 anos tem. E aí, eu comecei a fazer essa faculdade. Aí, eu namorava o meu marido.
Uhum.
A gente falou assim, ah, bora casar e tal. Eu
amo essa história. Que você pressionou ele, né?
Um pouquinho, né, gente? Eu acho que eu queimei muito meu filme. Tô brincando. Eu fiz uma pressão, de verdade. E ele topou casar comigo. E a gente fez até umas condiçõezinhas. A gente falou, vamos casar, mas a gente não tem condição de ter filho. Uhum. Então, vamos casar pra gente construir algo juntos. E aí, eu fazia faculdade de estética e cosmetologia. É, eu sempre quis trabalhar na área, porque eu não me imaginava fazendo outra coisa. Eu amava, eu falava assim, eu vou trabalhar em salão. A minha mãe falou assim, você não aguenta um dia em salão. Porque eu sempre fui muito assim, dada, sabe? E salão é um ambiente onde é bem competitivo, mas, uhum. gente, não tem ambiente mais competitivo do que de influenciadora,
não,
né?
É.
Não tem. E aí, eu até tentei entrar em alguns salões e tudo mais, mas ninguém queria, nem pra servir um cafezinho. De verdade, ninguém queria que eu entrasse. Eu mostrava, tipo assim, meu portfólio. Olha, eu sei maquiar. E a pessoa falava,
Não acredito.
É, juro.
Gongavam sua maquiagem, assim, tipo, não, obrigada.
Não, obrigada. Aí eu falei, tudo bem, tá. E meu marido sempre me incentivou muito. Ele gostava de me ver me maquiando e tudo mais. E ele é, tipo, o oposto de mim. Tipo, eu tenho TDAH, ele tem TOC. Então, a gente é o oposto complementar, né? E aí, ele meio que me incentivava. Ele me incentivava na faculdade, me incentivava me maquiando e tudo mais. Ele tava fazendo, eu acho que concurso na época pra diplomacia. E aí, ele via que eu me maquiava enquanto ele tava estudando. E ele falou, grava, faz alguma coisa pro YouTube. Aí eu, mas quem vai querer ver? Ele falou, é muito legal, eu edito pra você. Ele super me incentivou. E aí, eu falei, tá bom, você edita, eu vou gravar. E eu comecei a gravar, e ele editar, e eu comecei a tomar gosto. Aí um dia eu pedi pra ele me ensinar a editar. Ele ensinou, e aí eu peguei. E aí ele continuou estudando, fazendo os trabalhos dele. Foi assim mais ou menos que começou. Então, a gente é muito parceiro. É, ele viu todo o crescimento e ele acreditava muito. Tanto que, em um momento que eu comecei a ter muitos contratos, assim, chegando por e-mail, propostas mesmo. Ele falou, eu vou largar e vou te ajudar nisso. Eu nem pedi, eu não cheguei a pedir. Ele viu uma oportunidade, ele gostava, porque ele não gosta muito do ambiente extremamente aquele, sabe? Que você entra, tem horário pra tudo. Ele gosta de fazer o horário dele. E aí, ele viu uma oportunidade e a gente começou a trabalhar juntos.
Então, vocês sempre foram parceiros nisso?
Sim.
Ô Mari, e nessa época você já assistia YouTube, assim? Você tinha algumas referências? Ou você era mais da maquiagem, maquiava suas amigas? Você trabalhava com isso também?
Eu maquiava minhas amigas. Eu sempre trocava por qualquer coisa. Se tivesse uma base em casa e falasse, eu não quero essa base, você faz a maquiagem pro casamento, eu faria pela base, assim. Eu topava qualquer coisinha.
Fazia assim, permuta.
Permuta e maquiava. Eu teve uma vez que me pagavam R$50. Dependia do que combinasse ali, eu tava animando. Eu gostava de maquiar as pessoas. Então, eu tava muito em aprendizagem, sabe?
Uhum.
No processo. E aí, eu queria aprender. E aí, foi assim que começou. Primeiro, eu maquiava minhas amigas. Aí, até fazendo canal no YouTube. E eu ganhava já dinheiro com o YouTube. Eu maquiava pessoas também. Eu ia na casa, maquiava, aí tirava foto. Era bem legal.
Lá em Brasília, isso.
Em Brasília. Amigos do meu pai, amigas minhas. E às vezes, minhas irmãs me incentivavam também. Aí, pagavam. E era muito legal. Eu gostava muito. Eu ainda gosto de maquiar as pessoas. Às vezes não tenho tempo mesmo, mas eu gosto. Se me colocar pra maquiar, eu vou maquiar.
E demorou quando você entrou no YouTube? Você entrou que ano que era?
Em 2014, foi quando eu soltei o meu primeiro vídeo. E aí as pessoas falam, nossa, foi sucesso. Não, foi flop.
Foi flop?
Foi, tipo, é flop assim. Eu não considero flop porque foi um crescimento, assim. É graduativo. Demora um pouco pra crescer no YouTube.
Mas era um momento que tava bombando, que era o momento das youtubers, né? Dos tutoriais e
Verdade.
Tudo mais.
É, era esse momento. E aí, quando eu comecei, eu tinha uns 4, 5 views. Aí depois foi crescendo aos pouquinhos. É, tipo, minhas irmãs assistiam. Aí eu ficava muito feliz. Eu tenho 4 irmãs, então já dava 5 views. E aí, dava 6, eu já falava, meu Deus, uma
Quem
pessoa.
Quem é essa sexta pessoa, né?
Eu falava, uma pessoa que eu não conheço me conhece. Meu Deus, que demais. Eu achava demais isso. Pensar que alguém me conhecia sem eu conhecer a pessoa.
E aí, você ia lá e fazia outro na coragem, assim. Tipo, no próximo vai ser 10 pessoas. E aí, foi crescendo assim?
Exatamente. Foi bem aos poucos. Aí, depois eu comecei a tomar muito gosto. Eu acho que quando você cresce, eu acho que você deve sentir a mesma coisa, Jana. É quando você toma gosto, assim. Você fica tipo, meu Deus, eu tô gostando disso que eu tô fazendo.
É, você fala, não, agora que deu quantos views eu queria o vídeo, eu vou fazer outro.
Sim.
Né?
Ou você se apaixona pelo conteúdo. Também tem isso. Às vezes a gente fala, nossa, eu amei esse conteúdo. Eu acho que vai agregar pra alguém, vai fazer sentido pra vida de uma pessoa. Eu tô nessa fase do conteúdo, não tão mais da visualização. No começo, eu ia ia muito pela visualização pra crescer o canal. Hoje em dia, eu quero conteúdos que façam sentido, assim. Que eu posso agregar pra minha audiência, que faça sentido pra minha vida, que eu consumiria também.
Mas no começo, você mostrava mais maquiagem.
Só maquiagem.
Depois você foi mais pra lifestyle também, né? Tipo, pra mostrar um pouco da sua vida, não é?
Sim, eu comecei a mesclar algumas coisas. Eu gostava muito de gravar... O meu marido, ele não gostava de aparecer muito. Às vezes ele aparecia. Gostava de gravar com minhas irmãs. A minha sobrinha me via muito maquiando.
Uhum.
Eu até contei uma vez em um podcast que minha sobrinha, ela passou por vários desafios, assim, na vida. E aí ela tinha um pouquinho de crise de ansiedade. E aí, ela gostava de ficar comigo. E aí eu gostava de distrair ela. O primeiro vídeo do canal, as pessoas não sabem, mas ela tava tendo muita crise de ansiedade. E ela pediu pra mim gravar com ela. Ela falou, por favor, grava comigo e tudo mais. E o pai dela não deixava gravar, porque os pais eram separados. Eu falei assim, Vitória, só se seu pai deixar, porque eu não posso ir contra seu pai, uhum, e tudo mais. E aí, o pai dela deixou, porque ela chorava pra ele. E aí, ele deixou. Aí, eu gravei com ela. Nesse dia, ela ligou pra ele e tudo mais, gravei com ela. Aí eu lembro que ela falou assim, você promete que você vai postar? Eu falei, prometo, Tório, mas eu não ia postar esse vídeo dela. Aí quando eu postei, tipo, foi um dos vídeos mais vistos, assim. E ela amava ler os comentários, ela amava, tipo, ela... Eu não sei, ela tinha uma coisa com aquele universo da maquiagem, que nem eu, assim. Ela meio que esquecia tudo, então foi assim. Aí gravei com minha sobrinha, aí gravava com minhas irmãs. Aí eu gravava com quem eu pudesse maquiar naquele momento, porque às vezes eu cansava de me maquiar. E aí, eu queria ver como ficava a maquiagem em outras pessoas. E aí, foi assim que eu fui desenvolvendo ainda mais, assim, técnicas. Aí, eu encontrava amiga que entendia de maquiagem. Aí, a gente, né, quando a gente entende de um assunto, pele, maquiagem,
aí a gente
vai que
fica,
vai,
né?
Vai que vai. Eu não sei se você, assim, gosta de sentar de vez em quando com amigas, assim, pra trocar a figurinha.
Óbvio! Eu amo. Quanto mais falar de procedimento, de produto, de skincare, eu falo, gente, esse é meu trabalho, mas eu não consigo parar de falar disso.
Obcecada.
É muito legal, nosso trabalho é muito legal, né?
Eu amo, eu sou obcecada.
Eu também.
Eu sou obcecada.
Eu falo, gente, eu sou ridícula. Eu chego assim no escritório e fico, ah, eu amo meu trabalho. Que louca.
É muito bom.
É muito bom, né?
É porque parece que é algo que era irreal, assim, pra gente quando era nova. As pessoas falavam pra gente que jamais a gente ia trabalhar com aquilo que a gente gostasse.
Pois
eu não
é.
Sei se com você era assim também.
Total, total. Eu cresci assim, em Araraquara, imagina. As pessoas falando assim, ai, olha, querida, nem adianta, assim. Você vai ter que ser isso ou isso. Não podia nem sonhar, imagina.
Exatamente.
Mas é muito bom, né? Porque também a gente faz parte de um grupo, assim, que criou uma profissão, né? Que é influenciadora, influenciadora de beleza, criadora de conteúdo. A gente já foi tudo, né? Blogueira, né? Eu não fui youtuber, mas fui blogueira. Depois a gente era influenciadora, agora criadora de conteúdo, agora empresária. A gente criou isso, né? Não existia, na verdade, não, né? Esse mercado.
Eu não sei se você sente a mesma coisa quando chega uma criança e sonha com aquilo que você faz. Eu acho que é uma das coisas que eu fico mais feliz. Outro dia eu tava vendo um vídeo, foi até o Vitor que trabalha lá com a gente. Ele me mostrou uma menina bem novinha, tipo 9 anos de idade, com delineado impecável e falando assim, quando eu crescer eu vou ser influenciadora de maquiagem, vou ter minha linha de make, igual a Mari Maria. Eu fiquei,
ai,
tipo
não,
assim, meu Deus, eu não acredito. Tipo, você pode ajudar alguém a sonhar de novo, sabe? Isso pra mim, eu acho que é sobre isso, sabe?
Sim.
O nosso trabalho, a gente consegue abrir portas pra outras pessoas poderem crescer e fazer até muito mais que a gente, então...
Total. E a beleza mexe muito com a autoestima das pessoas, né? Então,
sim,
assim, o conteúdo de beleza ali...
É.
Ele mexe com a vida da pessoa, a gente nem imagina, né? Ele leva alegria pra ela, a maneira como ela se vê. O produto de beleza, as pessoas falam, ah, é produto de beleza. Mas o produto de beleza é um momento de muita felicidade no nosso dia.
É verdade.
Né?
É verdade.
A hora que você tá se cuidando, que você tá se maquiando.
Eu tenho uma teoria, assim, eu tenho até... Eu falei na TED que eu fiz com o Google, uma pesquisadora, que ela fez uma pesquisa pra Harvard, ela chama Amy Cuddy. Eu não sei se você já ouviu falar... Que é como você se apresenta para o mundo, reflete sobre você. O autocuidado é muito importante, é basicamente isso. Tipo, se você vê ela falando, você entende. Depois você pesquisa Amy Cuddy, ela fala sobre você se cuidar, é sobre a postura, né? Principalmente a postura. A postura te leva pro mundo, né? Que ela fala sobre a postura, literalmente. Que ela fala que se você muda a sua postura, você seu corpo produz hormônios... Que vão te deixar mais felizes. E vai impactar como o mundo te vê. É tipo louco.
Amei!
É maravilhoso. E eu acredito a mesma coisa. Quando eu olho, principalmente quando você olha os textos dela. É isso, quando você se cuida, você vai impactar não só como as pessoas te veem, mas você vai começar a produzir hormônios, você vai começar a se ver de uma forma diferente. E é isso, é o autocuidado. As pessoas quando falam que maquiagem é tipo, supérfluo, falam assim, ai gente, muito fútil, né? É um conteúdo muito fútil. Eu falo, a pessoa não sabe o que tá falando, gente. A pessoa tá falando só pra falar, porque a maquiagem, ela vai além, ela transforma a vida das pessoas.
Uhum.
A pessoa consegue, vamos supor, eu tinha sardas, eu era uma menina de 7 anos que eu tinha vergonha de ir pra escola, porque todo mundo falava das minhas sardas, e o tempo inteiro fazia chacota. E eu encontrei na maquiagem uma forma de me sentir aceita na escola. Eu, com 7 anos, eu fui no armário da minha mãe, a base dela não cobria nada das minhas sardas. Aí eu misturei a base com corretivo.
Com sete anos,
Mari. 7, 8 anos, era muito novinha. E eu, quando eu coloquei a base e vi que cobria, e eu olhei pro espelho e falei, ai, agora sim, ninguém vai falar mais das minhas sardas. Foi um momento que mudou as coisas pra mim. Eu consegui ser aceita, me sentir diferente. E podia ser uma coisa muito mais na minha cabeça.
Uhum.
Mas aquilo mudou minha vida. Então as pessoas não têm noção tanto que a maquiagem, o autocuidado muda,
uhum.
né? Eu acho que você que cuida principalmente da autoestima, fala muito de pele, cuida uhum. muito da nossa autoestima.
Não, e eu percebo que quando a gente tá mal, que a gente não consegue se cuidar direito, aí quando você dá uma melhoradinha, aí você faz a sua rotina ali, você vê o quanto isso é um carinho no seu dia a dia, né?
É verdade.
Que a gente, às vezes, tá no automático e nem pensa. Mas, assim, fazer um skincare, tomar um banho gostoso, se maquiar, fazer a carinha que você gosta.
Exatamente.
Né, que você se sente bem. Eu não vivo sem maquiagem.
Eu também não. Eu também
eu
não.
Eu amo.
Eu hoje, gente, fiz procedimento, tenho seringoma. Tô aqui, maquiada, porque eu poderia chegar aqui de rosto totalmente limpo. Tudo bem. Não tem problema, poderia dar N desculpas aqui e vir de rosto limpo, mas eu fiz a maquiagem pra mim, assim.
Uhum.
Pra eu me sentir bem, pra eu me sentir da forma que eu gosto de me ver. Então, eu acho que vai além, assim, de qualquer coisa.
Ô Mari, e aí a maquiagem mudou sua vida, né? Porque você já amava ela, já se maquiava desde sempre. Aí o canal começou ali, 4 views, mas daí bombou, né? E aí… Quando que você, de criadora de conteúdo bombada, teve a ideia de ter marca também? Porque você também foi muito visionária nisso. Você começou a fazer produto muito cedo também, né? Você tinha… Quanto tempo você tinha de canal?
Eu tinha, eu acho que uns 3, 4 anos. Foi cedo mesmo.
Só?
Só. Eu acho que o pincel tinha 3 anos de canal, eu acho. Tanto que esses dias eu fiz até uma entrevista e o pessoal falou assim, ah, quem não sente vergonha do primeiro produto que fez, ou fez tarde demais, ou… Eu falei, gente, eu não sinto vergonha do meu primeiro produto, foi mal. Eu não sinto, porque o meu primeiro produto é um dos produtos que eu mais gosto. É porque eu desejei tanto ele, eu acho que era uma coisa que já tava na minha cabeça. Eu já queria um pincel, então o meu pincel, que foi de contorno, era um pincel com uma qualidade, assim, maravilhosa.
Ah, era um pincel de contorno?
Era, ele era tipo um rose gold, assim. Bem, tudo a ver com aquela Mari, que gostava de rose gold, que falava muito de unicórnio.
Ah, eu lembro que você aplicava uns sérums, assim.
Sim.
Né?
Tudo a ver, assim, com aquela era que eu vivi, né? A minha era. Aí eu falo assim, gente, eu separo em era também, igual diva pop, porque tem que separar em era. Maquiagem também tem era.
Mas aí ele era como? Ele era triangular ou não?
É, não, ele era de contorno, mas é da mesma fabricante. Só que essa fabricante, eu vou muito pra feiras que ela expõe os produtos. E aí, uma vez, eu tava contando pra ela que quando era nova, eu gostava de separar o rosto por triângulos. Eu falei, ah, eu gosto de fazer triângulo aqui. Ela falou, ah, eu tenho um pincel aqui, que eu acho que é a sua cara. Aí, ela me trouxe o pincel triangular e eu fiquei assim, nossa, eu amei esse pincel. Ela falou, olha, eu tenho a patente mundial dele. Você quer ter a patente do Brasil? Eu gostei muito da sua história. Eu falei, claro que eu quero. Ela me concedeu a patente porque ela falou que aquele pincel era muito minha cara. E aí, lá fora, ela produz pra outras marcas.
Uhum.
Agora, o triangular é muito difícil de você achar lá fora.
Ai, será que dá pra ver aqui na câmera? Esse aqui é o triangular pequeno, né? É o triangulinho.
É o triangulinho.
É, porque o pincel triangular é aquele que ele é maior e você usa ele pra aplicar a base, né?
Exatamente.
E aí, meu, mas você aplica muito fácil com ele, né?
Ai,
você vem
é
assim,
bom.
tá.
Ele é
eu
muito bom.
Fico meio passada.
Ele é muito bom, vou te mandar. Ele esgotou, mas ele tá chegando.
Ó, eu amo, produto bom e esgota.
Esgota.
E aí, mas daí você fez o pincel de contorno e daí você fez o pincel triangular depois?
Depois em seguida. Aí eu fiz ele todo unicórnio, assim, ó. Pra você entender,
eu
assim,
lembro muito dessa época.
Era tipo, tudo unicórnio. Ai, gente, eu me vestia de unicórnio, eu falei assim…
Eu me vestia de unicórnio.
Literalmente. Gente, eu vivi uma época muito legal, assim, que eu consegui ter uma adolescência na internet. Eu não era adolescente, eu já tinha 25 anos, gente, mas eu acho que eu vivi aquela parte, sabe, que eu precisava passar. E foi muito bom pra mim, porque eu acabei tendo… adulta muito cedo, por conta que eu casei com 21 anos.
Nossa, com 21.
Muito nova. E aí, assim, ter responsabilidade, cuidar de casa, assim, não morava mais com os meus pais, mas assim, aquela coisa de dividir conta, de…
Uhum.
Que eu acho que quando você junta, é diferente, né? Da gente morar sozinho, porque a gente faz nosso horário.
Uhum.
A gente tem que ter muita maturidade quando você…
E organização, né?
É. Aí eu acho que eu pude viver essa época. Por isso que o unicórnio fez todo sentido, assim, pra minha make. Naquela época que eu curtia, aí minha sobrinha amava. E aí… Ai, foi muito bom aquela época.
Então, eu achava que você tinha começado com a base. Você começou com os pincéis.
Foi com os pincéis.
E aí, os pincéis bombaram? Como que foi?
Os pincéis, eles vendiam muito bem. O site ainda tava em progresso, assim. O nosso site não era um site maravilhoso pra época. Mas era um site usável. A gente perdia muita compra por conta de site.
Uhum.
Eu acho que você deve entender isso também. Que a gente tenta melhorar, tipo, cada vez mais a forma da pessoa entrar no site, a experiência do consumidor no site, para ter uma melhor conversão. Porque às vezes você chega lá, o cliente ele quer uma coisa muito simples, que ele clique ali. Aí quando tem muito, tá inventando muita roda no site, parece que ele não sabe mexer naquele site, ele se enche e sai.
Vai embora.
E aí, no começo, eu queria inventar a roda. Eu queria fazer um site totalmente
um site
diferente.
De unicórnio.
É, tipo um metaverso. Tô brincando. Eu falo assim que no começo, eu brinco com o Rudy. Eu falo assim, a pessoa… Às vezes a gente tem reunião, eu falo, a pessoa tá querendo criar um metaverso? Não tem nem um site direito?
Não tem nem um site, um WordPress, querida.
É, não.
Entendeu?
A pessoa aí quer inventar a roda. Então, assim, eu comecei a entender, a colocar os pezinhos no chão, sabe? É porque… Ah, eu não sei, Jana, você vê desse jeito. Quando a gente é influenciadora, a gente sonha muito alto, assim, blogueira, influenciadora. A gente fala, nossa, eu já tenho audiência, eu já tenho…
Vou bombar.
Vou bombar. E depois de um tempo, assim, quando você pega uma maturidade, você fala, vamos botar o pezinho no chão, né? Porque a gente tem que ter as pessoas certas, não é uma andorinha que resolve todo o verão.
Uhum.
E aí eu tive que botar meus pezinhos no chão, entender e formar equipe. Gente, formar equipe. Eu falo, melhor do que tudo é ter uma boa equipe, né?
É, exatamente. Ai, graças a Deus eu tenho. Um beijo pra minha equipe. Um beijo pra minha equipe.
Sério, eu tô apaixonada pela minha equipe. Eu volto a beijar o chãozinho assim, eu falo, gente, vocês são maravilhosos.
Ai, eu amo, é muito bom, é a melhor coisa do mundo.
Mas é
eles mas são é demais. Difícil, demora também pra chegar numa equipe que você fala assim, cara, é agora, tô muito feliz.
E
a gente vai aprendendo, né?
Você sente que a equipe tem tudo a ver com você também?
É todo mundo louco.
Eu tenho várias personalidades na minha equipe. Tipo, a gente tem o TOC, tem o TDAH. tem todo mundo ali, assim.
A doida da maquiagem.
Tem, nossa. E os meus amigos, assim, é muito engraçado. Você entra no meu escritório, tipo, o Stênio. Ele é todo metódico, assim. Tipo assim, sabe todas as horas, tudo. Tipo, é tudo no gráfico, tudo. Ele é perfeccionista, a pele dele é de milhões. Ele, tipo, ele é a pessoa que eu sou apaixonada, ele veio comigo hoje. Aí, tem minha irmã, que é também toda certinha, que ela também é advogada.
Ai, sua irmã trabalha com você?
Trabalha comigo. Advogada, lê os contratos e tudo mais. Manda em mim desde que eu nasci.
Sim.
E continua mandando. Aí o Stênio, que trabalhava com minha irmã no escritório de advocacia, então ele também entende bastante e ele é super organizado. E aí tem o Vitor, tem a Malu, tem… É, tipo assim, a equipe é bem completa, eu não quero esquecer de todo mundo, mas é só pra explicar. E é cada um no seu estilo, sabe?
Uhum.
Até os amigos, assim, que são influenciadores. Ah, Aí eu chamo pra dançar comigo, pra você ver meu nível, assim. Aí eu tô aqui conversando de maquiagem, falo, ah, vamos fazer uma aula de dança? Vamos.
Você faz aula de dança? Do quê?
Ai, de dança de TikTok, gente.
Ó, não, Mari, para! Quantas horas você fica no TikTok por dia? Você é muito TikToker.
Eu fico mais ou menos umas 2 horas, pelo menos. Porque eu não tenho tempo, mas eu ficaria umas 10 horas no TikTok. Eu amo TikTok, amo as meninas que dançam. Eu sigo todas e, assim, eu não sei dançar. E não pense que eu tô achando que um dia eu vou saber dançar. É só pra eu não ser dura, sabe? Pra um dia, quando aparecer uma oportunidade, eu tipo assim… Ah, pelo menos eu entrego alguma coisa. Sou super fã da Luísa Sonza, pelo menos sei fazer alguma coisa que ela faz. Tipo, eu gosto das músicas dela. É, se um dia vai que a Luísa Sonza me chama ali rapidinho pra fazer um bumbum pra cá, bumbum pra lá.
Gente, esse feat tem que acontecer. Você já conheceu ela?
Eu conheço ela desde antes, assim. Mas eu acompanhei a carreira e sabe quando você fala, meu Deus, muito boa.
Maravilhosa. Eu torço muito por ela.
Eu também.
E ela é canceriana, do meu signo. Graças a Deus.
Câncer com ascendente Áries, né?
É, eu também.
Mentira!
Eu também sou, não acredito!
Ela é. Aí eu acho demais.
Amei! Não, mas volta pra aula.
É sedução total, tá? Você é sedução total, amor. É sério, porque câncer é… Tipo, você só finge que não seduz, meu amor. Câncer, todo mundo é apaixonado. Todo mundo é apaixonado por câncer. Câncer tem um borogodó, assim, uma coisa que eu não sei explicar.
Eu amo.
Aí o Áries… Aí é bom.
O Áries é…
É porque é o seguinte, é uma hora… É, 2 vezes por semana, 1 hora. Então dá 2 horas por semana. Eu basicamente faço pra desenvolver um pouquinho mais, assim. Só, é bom até pros tutoriais de make. Me ajuda de forma geral essas danças. Não é só do TikTok. Eu falo de TikTok porque a gente sempre seleciona umas músicas lá que estão trend, assim, do momento. A gente faz um…
Não acredito. Mas aí você faz a coreografia… Quando é a da trend, você faz a coreografia do TikTok?
Faço.
Não acredito.
Juro, depois… Eu vou te levar pra essa dança… Pra você ver.
Qual foi a última que você aprendeu? A da Melody?
A da Melody eu sei, né? Da Princesa de Chapéu. Essa eu sei. E aprendi da Vivi. A da Vivi, ela vai lançar hoje. Aprendi
essa
hoje.
Eu nem conheço ainda.
A gente aprendi. Eu tô no processo ainda, gente. Da Vivi é muito boa.
Tô passada.
Mas, gente, vale a pena. Eu juro que fazer dança muda a nossa cabeça.
É, e também, tipo, pra autoestima também é maravilhoso, né? Pra energia das coisas.
É.
Esse é o exercício, fazer dança?
Aí eu malho 4 vezes por semana e faço dança.
Ai, que tudo. É.
Mas malho bem cedo, assim.
Que tudo. Bem você cedinho. Faz o quê? Musculação?
Musculação, aeróbico. Tô querendo fazer boxe. Você faz boxe?
Já fiz Muay Thai.
Bom.
Muito. Amo luta. Tudo. Nossa, queria voltar também. Muito bom. Eu sou muito do spinning.
Ai, eu quero fazer spinning. Nunca fiz.
Ai, vamos fazer um dia?
Eu quero. Por favor, me chama.
Tudo. Você vai amar.
Eu amo. Eu amo.
É muito bom começar a semana no spinning, assim.
É, parece que te anima, né?
É. Você mora em São Paulo?
Moro.
Você mudou pra cá por causa da marca?
Mudei.
É? Ai. Porque você amava morar em Brasília.
Eu tenho uma relação de amor e ódio por São Paulo. Eu gostava muito de Brasília. Tenho amor e ódio por São Paulo.
É?
Ai, eu tenho assim… Porque ao mesmo tempo que é uma cidade muito boa, que tem tudo, acho que é uma cidade que te bota pra trabalhar 24 horas.
É.
Você sente isso também? Sim. Você é paulistana?
Eu sou de Araraquara, né? Mas moro aqui desde…
Não, mas aí você…
Quase... Sou paulistana já.
Quantos anos que você tá aqui?
Ah, vai fazer 20 anos já.
Nossa… É, você é quase uma paulistana mesmo.
Metade da minha vida, já tô aqui.
E você tem um estilo paulistano? Eu não sei explicar. Essas maquiagens mais suaves, clean girl.
Você acha que eu sou clean girl, Mari?
Ah, não, girl? De maquiagem você é. Eu tô falando besteira de maquiagem?
Não sei.
É porque eu acho que você não tem cara que vai usar aqueles cílios gigantes. Eu pus um cílio gigante que depois eu olhei e falei…
Ai, não, mas eu vou usar ele numa festa, assim.
Quero ver.
Numa festa. Ou no carnaval eu uso. Mas assim, no dia a dia eu não uso cílio. Tá vendo? Quando tem uma festa.
Paulistana.
Paulistana não usa cílio?
Paulistana, os cílios,
é
assim…
É clean girl?
É, total. Tem uma amiga minha que trabalha comigo, ela é paulistana, assim. Ela entra… Eu tava com uma maquiagem verde. Aí ela entrou na minha sala, ela… Eu falei, nem me julga. Ela julga. Ela fala assim, velho, pra onde alguém vai?
Com uma maquiagem verde, na terça-feira.
Na terça-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, eu vou ter uma reunião agora. Tipo assim, as pessoas não entendem. É porque eu sou mineira, né, gente? Mineira é vaidosa, assim, gosta de inventar umas modas também.
Mas você tem uma maquiagem que agora você tá clean girl hoje.
Hoje eu tô.
Mas você gosta de fazer um olhão,
gosto,
né? Coloridão. Você sempre fez isso.
E você faz também, de vez em quando?
Não, faço bem coloridinho. tipo, pequenininho, assim. Tchutchu, sabe? Um rosinha, um amarelinho.
Tá.
Mas eu tenho preguiça, eu faço sempre a mesma make.
Deixa eu te maquiar um dia.
Nossa, eu vou amar, pelo amor de Deus. Vamos gravar?
Vamos.
Meu Deus.
Que aí eu não vou fazer uma de boa, não, amor.
Eu tô morrendo
com essa
hoje.
Sua sobrancelha, eu peço um olhão, um glitter, meu amor.
Mas você vai desenhar uma sobrancelha?
Não.
Não, vai deixar assim. E um olhão.
Um olhão. Eu acho que… Não pede um… Eu consigo te ver com um olho, tipo, bem… pretão, assim, tipo…
Meu Deus! Você
nunca faria?
Não, eu já fiz algumas vezes. Mas eu não sei, eu sou clean girl agora. Ô, Mari, como que é seu dia a dia?
É corrido, porque eu tenho dois meninos.
Uhum.
Gente, menino, não sei, eles parecem que têm uma energia, assim. E se você não sai com eles, eles… Escolhe um momento pra te matar ali, assim, sabe? Destruir toda a casa. Essas coisas. Então, meu dia é muito corrido. Eu acordo geralmente umas 5h40, 6h, depende do
Uau.
Dia. Por causa dos meninos, né?
Uhum. Eles acordam super cedo.
Super cedo. É. Aí, quando eles estão de boa, eles vão até 7h, assim, mas aí 7h eu tenho que acordar pra ir pra academia.
Uhum.
Aí eu acordo um pouquinho antes, às vezes eu até compartilho nos meus amigos, assim, BFFs da Mari, que eu acordo super cedo, aí eu. Fico com o Noah, fico com o Davi, eu e o Rude, né? Porque a gente divide tarefa.
Uhum.
Aí, logo em seguida, vou malhar, aí vou pro escritório. Aí eu fico no escritório até mais ou menos umas 7, 8 da noite. Depende, assim, do que tiver no dia. Mas aí, posso ir pra fábrica. É, às vezes eu vou pra fábrica, às vezes é só reunião no escritório. Aí gravo vídeos também.
Você grava lá no escritório também?
Geralmente, quarta-feira. Eu acabo gravando vídeo. E eu fiz, tipo, um esquema ali no escritório que fica muito fácil, assim. É, aqui é o meu lavatório, aqui é a minha sala de reunião, aqui é a minha sala de gravação. Então, assim, se eu vou ter foto com influenciadora ou então modelo, entra, ela lava o cabelo, ela se ajeita e depois ela tira foto. Então, é muito prático ali. Eu moro do lado da minha casa, tipo, do escritório. Tipo, aqui e aqui o meu escritório.
Então,
bem
você
próximo.
Vai a pé, assim.
É. Aí, eu faço tudo perto. Eu não consigo sair… muito do, sabe, da rotina ali.
Uhum.
Aí, às vezes, eu viajo. Como a gente agora tá tentando trazer a marca pra fora, aí a gente tá bolando estratégias. E aí, eu comecei a viajar mais, aí eu tô indo pra Miami. Aí, às vezes, viajo pra fábricas de ativos, também pra você conhecer novos ativos. Eu tô amando, né, porque… Agora eu tô fazendo um relacionamento com uma fábrica bem legal de ativos. Aqui no Brasil tem, ela também chama Provital. Então, eles criam, eles mais que… Eles desenvolvem, né?
Uhum.
E aí, eu viajei pra conhecer a fábrica deles. E aí, eles têm vários cientistas que trabalham no desenvolvimento. É muito legal de entender, eles fazem pra cabelo, pra pele. É muito legal. Então, eu tô indo pra essa parte da skincare, que é a sua área, né?
Uhum.
Totalmente. E aí, eu tô começando a emergir mais desse lado. Você
já tem
um
produto de skincare?
Não.
Mas você vai fazer?
Eu tenho vontade de fazer. Mas é porque é outro mundo, né?
Uhum.
É como se aprofundasse mais ainda. Você começa a entender por que não pode uma coisa, não pode outra. Eu entendi recentemente, antes assim… Eu tinha mania de pegar um creme que resolvia todos os meus problemas, sabe?
Uhum.
É a cara da brasileira, a típica brasileira.
Quero um creme que resolva tudo em 2 dias.
É, exatamente. Você vai ter que resolver todos os problemas da minha vida.
Mas não existe isso, né?
Não.
E a pele é complexa, um órgão, né? Então, tem as fases dela também, né?
E aí, eu tento ser coerente na minha marca. Porque eu falo tento porque ninguém é coerente 100%, né? Mas a gente tenta. Por exemplo, eu comecei a misturar dois ativos, né? Peguei com o pessoal da Provital, eu falei, ah, vou misturar esses dois. Você vê que, tipo, a performance já é totalmente diferente, sabe? É
mas pra testar uma nova fórmula?
É, pra testar, pra ver como que ficaria na base. Por exemplo, você não consegue uma base mate pra que a sua pele absorva os ativos. Você já pegou, tipo, base da La Mer? Você deve conhecer ela, da La Mer,
uhum.
da La Prairie?
Uhum.
A da La Prairie eu gosto muito. Mas ela, você vê que, tipo, no final do dia só tem uns pigmentos, assim, espaçados no seu rosto. Tipo, não durou nada.
Ah, é?
Já reparou
isso? Mas
isso
é por causa do ativo?
É porque a pele absorve. Aí o que sobra é só o pigmento por cima. Então, a base que dura, gente, o dia inteiro. E tá falando que vai ter tratamento, amor, né?
Gente, eu tô passada.
É
polêmica.
Muito difícil.
É? Porque daí a formulação é diferente.
É, por exemplo… É o veículo, né?
Uhum.
O veículo tem que ser um veículo que sua pele consiga absorver os ativos. Porque tem que ser compatível com sua pele. Porque senão não tem absorção. Entendeu? É muito difícil. Uma máscara peel-off, eu aprendi recentemente que consiga absorver. Absorve, mas é mínimo, não o suficiente para ser um tratamento para sua pele, uhum. sabe? E aí você vai começando a entender que o veículo tem tudo a ver para alta absorção. Se eu pegar, tacar aqui um ativo numa base mate que vai durar 24 horas, você vai estar gastando dinheiro, porque o ativo, não, a sua pele não vai absorver esse ativo. Não vai.
Passada, por causa do veículo.
É, por causa do veículo. Se, quando você começa com a química, eu não entendo assim. No assim, detalhe, mas a química, quando ela conversa com você, ela vai explicando. E aí, e na prática, você começa a ver também que o veículo realmente tem algumas coisas que não adianta. Eu amo água, sabe? Que eu acho que é mais fácil de absorver sua pele. Pra sua pele, né? É mais fácil de você conseguir absorver. Por isso que. Tudo que é bruma, você sente que sua pele acalma mais, você sente que ela absorve mais.
Porque aí, é o veículo mais levinho que tem.
Exatamente, que é mais fácil de absorção.
Ô Mari, por que que as pessoas gostam de base que dura 24 horas? Eu não entendo isso.
Ai, por causa da vida da brasileira. A vida é corrida.
É,
Tipo,
né?
ela quer estar linda 24 horas. Vamos supor, ela sai cedo para trabalhar. Aí ela quer. Às vezes eu vejo meninas que me seguem. Vai trabalhar, tipo, 7, 8 horas da manhã. E aí, ela não tem tempo, um segundo, nem pra se olhar no espelho. Então, ela quer que aquele produto fique na pele dela até a hora que ela chegar em casa e se olhar no espelho e falar, não, tô bem.
E que a base, como que fala? Quando ela. Que ela dure mesmo, né? Que fique com um efeito ali
E
bonito.
intacta, tipo, ela não pode
Intacta.
mexer.
Por isso que as pessoas fazem teste, que elas colocam água, que elas fazem mil coisas. Eu
Sim.
nunca entendi esses testes. Eu ficava assim, gente, por que que vocês estão fazendo isso?
É porque a
Que é
maioria
para
das.
ver se a base dura.
É isso aí.
Você faz teste de base?
Eu faço, mas eu entendo por que pra você não faz tanto sentido. É meio que você fala assim: eu vou ter que me olhar em algum momento, vou ter que retocar em algum momento. Entendeu? São
Eu
escolhas.
retoco o dia inteiro e eu uso uma pele muito leve.
Sim.
Então, hoje eu tô assim, reboco perto do que eu uso. Assim, eu uso muito, eu sou clean girl, agora que a Mari falou. Nossa, eu ficava muito passada com. Porque. Tem essa cultura da base que as pessoas são obcecadas no Brasil por base.
Que eu gosto da minha base?
Ah.
A minha base foi bem quando eu comecei a estudar mais, então eu consegui trazer uma base totalmente coerente para o mercado brasileiro. A gente ainda tá muito no momento de aprender a cuidar da pele e tudo mais. Então eu falei assim: não, eu quero ser coerente naquilo que eu tô oferecendo para o meu público. Eu não ofereci com nenhum ativo. Minha base não tem ativo. Só que ela é oil free. Ela é oil free. Então ela não vai adicionar oleosidade. Ela vai fazer tipo uma camada, como se fosse uma cobertura, cover up, né? Que ela dá um up, assim, basicamente. E aí ela vai dar tipo uma película fina que você vai gostar, assim, no dia a dia. Não, e ela é mate, ela dura muito, só que ela não vai atrapalhar nada na sua skincare. Se você usar um produto de skincare, ela não vai atrapalhar, porque ela também não tem nenhum ativo ali que possa atrapalhar em outro produto que você esteja usando. E também não é comedogênica, por exemplo, que entope os poros. Então, não tem nenhum produto lá que geralmente vai danificar sua pele. Então, eu quis fazer o primeiro passo ali da minha introdução para skincare, porque eu tava em processo de aprendizagem, sabe? E aí eu falei: ah, vou colocar a niacinamida. Aí a gente começou a ver que às vezes a niacinamida naquela formulação oxidava demais. Aí você começa a ver que não performa, que não adianta nada para pele. Aí eu falei: não, sabe uma coisa? Eu vou colocar oil free. Porque faz total sentido para a pele da brasileira, não vai adicionar óleo, vai durar bastante e vai ser uma camada mais leve. Eu saí um pouco do reboco, diferente da minha primeira base.
Ah, porque a primeira que você fez, ela era mais mate rebocão.
Exatamente.
E aí essa, que é aclamadíssima,
É.
que é aquela que ela é mais natural, mas ela tem uma cobertura mais construível.
Exatamente.
Tipo, a primeira camada é mais levinha, mas dá para fazer
Isso, é um
outras.
soft matte. Essa você iria gostar
Ah,
muito
ai, que
mais. Muito mais.
tudo!
E ela marca menos as linhazinhas. Ela é bem legal. Por exemplo, hoje eu coloquei a primeira, que é a bege, porque ela é mais rebocão, porque eu tava tentando esconder. Gente, nem dá para esconder isso, né? A minha dermata olhando para mim com cara de palhaço. Mari, eu falei ontem para você não usar maquiagem.
Ah, ela falou que não podia usar maquiagem?
Ela fala: Mari, não vamos evitar por um dia? Eu falei: ah, ótimo.
Querida, você sonha, né, que eu vou ficar um dia sem maquiagem?
Aí eu falei: você fica, não
Eu
fica?
fico, às vezes. Você
Ah,
fica?
Não.
Não? E nem no final de semana?
Ah, eu passo menos. Aí eu faço mood clean girl. Fim de semana.
Você é clean girl no final de semana?
Eu sou.
Como que é quando você é clean girl?
Ah, eu só passo bem aqui um pouquinho de corretivo. Primeiro skincare. Agora eu tô. Eu quero suas dicas de skincare, porque eu tô apaixonada.
Você usa tudo? Você ama skincare?
Assim, eu tô na introdução, eu não uso tudo. Eu comecei a usar ácido agora. Eu não usava ácido porque eu tinha medo de clarear minha pele. Aí todo mundo falou, Mariana, mas tem ácido que não clareia. Tipo.
Que ácido você tá usando?
É um ácidozinho que é pra espinha, que ajuda pra espinha, porque eu tenho espinha.
Ah, retinol? Retinol salicílico.
Não, é retinol. Acho que é retinol.
Começou a usar retinol.
É, mas bem pouquinho.
Aham.
Uhum. Bem pouquinho.
Ai, mas é tudo, né?
Eu acho que é uma vez só por semana que eu uso.
E aí, melhora muito a textura da pele,
muito.
Né?
Tem gente que usa um dia sim, um dia não, né?
É, tem.
Que loucura.
Tem gente que usa um dia retinol, no outro glicólico. Depende, né?
Mentira! É. Como que faz pra sua pele ficar assim, pleníssima no
dia seguinte? Então, quando tem muita gravação, não consigo. Porque daí dá uma caída, né? Tipo, descama, passa
sua
muita
pele
coisa.
Sua pele é maravilhosa.
Ah, amiga, para.
Aí você… Tá. Aquelas, vou pegar dicas.
Pegar dica.
Ah, cê...
Ai, mas eu faço tudo também, né? Eu testo tudo. Você testa muito o produto?
Testo
você não testa
muito.
Skincare? Eu testo
tudo.
Assim, muito. Às vezes eu olho pra minha casa e falo, quem é essa pessoa que mora aqui? Que louca. Nossa, eu fico louca.
Ai, mas tem hora que você fala assim, eu tenho que dar um break pra entender qual é que tá dando isso na minha pele? Porque é tipo desintoxicar um pouco.
Tem.
Eu sinto isso às vezes.
Mas eu sinto também que a pele, às vezes, que nem agora, eu também tô. Eu tenho. Minha pele é seca. Sua pele é o quê? Oleosa?
A minha pele é mista.
Mista?
Mista.
E aí você tem acne às vezes?
Tenho.
A minha pele é seca, sensível e com acne. Tipo, tudo aparece uma acne nela.
Sério?
Então, é muito desafiador, porque todos os produtos de acne, eles dão aquela repuxada.
Resseca.
Daí resseca. Daí fica ressecada, daí fica… É uma loucura.
É.
Mas eu percebo que, às vezes, acne, assim, alergia, dermatite, essas coisas, aparecem muito mais por questões emocionais ou alimentação do que produto.
É. É verdade.
Alimentação é tudo.
Alimentação é tudo. Gente, o que a gente ingere, eu acho que é a maior causa de todos os problemas.
É
impressionante. E agora lá em Miami, eu tava vendo que o pessoal tá obcecado por peptídeo, né?
Ah, é porque estimula o colágeno, né? Tipo,
tudo
linhas
tem
finas.
Peptídeo. Tipo, peptídeo é… Eu acho que, tipo assim, agora tá o boom já, né? Já deve ser meio velho peptídeo, assim, pro povo lá. Porque eu tava conversando com um fabricante, todos os produtos dele têm peptídeo. Todos.
É. Será que peptídeo é o momento?
A pessoa que injeta peptídeo.
Quê?
É.
Injeta onde?
Não sei. Outro dia eu tava conversando com a menina. Falei, não. Lá em Miami, a mulher que eu tive reunião. Aí ela chegou e falou assim, porque tem um injetável. Quê?
Mas põe na pele, será?
Acho que é pro corpo também, o peptídeo pro corpo. Porque falam que o peptídeo, ele repõe aquilo que tá precisando. É um kikiki, assim, amiga. É um kikiki.
Amei, o que
eu tenho que estudar mais, mas assim…
Ai, eu já quero injetar peptídeo.
Gente, mas falam que ele repõe aquilo. Tipo, ele vê o que tá faltando e repõe, ele ajuda, né? Eu posso estar falando alguma besteira, pelo amor de Deus. Alguém nos comentários?
Ah, mas tudo bem, né? É. Ô Mari, mas então você tá viajando bastante pra levar a marca?
Tô vendo.
E vai rolar?
Vai.
Quando?
Vai.
Conta tudo.
A gente tá com uma estratégia, na verdade, pra gente conseguir entrar nos Estados Unidos. Porque tem muito ainda pra crescer aqui no Brasil. Então, quando eu falo de entrar nos Estados Unidos, o pessoal fala, mas Mari, tá faltando aqui produto. Porque falta, realmente. É, tem muita procura, tá crescendo muito a marca. A gente quer começar pelos países da América Latina, sabe?
Uhum.
E depois a gente vai subindo pros Estados Unidos. Ah, o meu sonho é vender lá, na Sephora. Porque eu acho que Brazilian Beauty é, tipo… É o momento.
É
o nosso momento. E eu acho que a gente tem muito pra oferecer pro mercado estrangeiro. Acho que realmente a gente… É um mercado, assim, que tem muito glamour. Que tem formulações que a gente consegue desenvolver aqui na nossa indústria. Que são maravilhosas e que não perdem. Quando você vai testando, assim… Quando você fala de maquiagem, eu não sei skincare. Mas geralmente as melhores formulações de maquiagem… São europeias, né? São lá da Itália. Eu não sei se pra skincare é a mesma coisa. Mas aí quando você vem pra cá, você consegue chegar muito próximo dessas formulações. E você consegue, tipo, matéria-prima, assim, perfeita. Mas o que pega aqui, eu acho que é o maquinário. Que, assim, os melhores estão lá fora mesmo. Então, tem um maquinário…
Que é o que faz o produto?
É, que na verdade que refina, né? Que refina o produto, que deixa o produto mais fácil de aplicar, mais fácil de que dá esse, por exemplo, vamos supor, sabe aquela textura que é da Rihanna, que é que solta e é meio gelatinoso.
Toda aquela experiência de uso do produto, né?
Exatamente. Tem um que ele tem como se fosse... A Bruna Tavares tem um parecido, que é tipo um mellowzinho.
Uhum.
O da Rihanna é. Só que o maquinário que ela faz é super diferenciado, assim. Aqui no Brasil a gente consegue, mas a gente trabalha muito... Muito, muito, muito para chegar naquele resultado. Lá, o maquinário, eles fazem muito, de uma forma muito mais fácil, sabe?
Uhum.
Então, acaba desgastando menos todo o processo.
É mais rápido também,
né? É mais rápido.
Né?
Também, as pessoas também… Tem desgaste no meio. Quando uma coisa é muito demorada, o produto não fica tão… premium, sabe? Você tá trabalhando ali, aí uma coisa vai perdendo a outra. Tipo, compactação, vamos supor. Se você… prensa demais um produto e vai prensando, prensando, você vai perdendo a pigmentação, por mais que o pigmento é bom. Então tem que ter um produto que faça a compactação da forma correta, porque não vai perder o pigmento e que vai fazer ele sair e ficar com pigmento e ao mesmo tempo não esfarelar. É o maquinário.
Nossa, são muitas coisas por trás de uma marca, né?
É, geralmente tem. E eu vou te falar que eu sou a pontinha do iceberg. Senta aqui o pessoal da minha equipe, aí vocês ficam, tipo, seu cabelo faz assim… Ah,
meu Deus, mas tudo isso você foi aprendendo?
Tô aprendendo ainda.
Tá aprendendo?
Tô no tipo, processo.
Desde que você fez os primeiros pincéis, você foi aprendendo tudo. De formulação, de embalagem, de tudo, né?
Aos pouquinhos…
Uau!
Mas é demorado, né, Jana? Você sabe!
Pô, é muito demorado. E tudo tem um processo, uma operação muito grande por trás. As pessoas nem imaginam. Quando a pessoa vai lá e fala, ah, esse pincel esgotou, não sei o que. Você não sabe tudo que tem por trás de fazer ele, de trazer ele, de chegar na loja.
É.
Chegar no e-commerce.
É, eu fico super brava. Eu falei com a Jana, eu cheguei aqui. Eu falei, ah, eu cheguei ontem, lancei os pincéis, eu tava lendo os comentários. Eu super brava. A menina chegou e falou assim, ah, eu não pago porque tá hiperfaturado. Eu falei, gente, a fábrica é tipo premium. É, assim, é porque quer fazer algo sustentável. Tipo, vamos lá. Falar de sustentabilidade, porque é tão difícil a gente falar sobre isso. Eu tava agora numa fábrica de ativos. Eles estão querendo fazer agora um novo momento para a indústria. Fazer uma cadeia sustentável. O quê? Chegar pro cara que planta lá. Não chegar e falar assim, ah, quanto que você faz o preço mais barato? Quanto eu preciso pagar disso daqui para você sobreviver e continuar plantando? Porque você tem que fazer sustentável. Se você começa a fazer ele queimar o produto dele, ele não vai conseguir se manter. Então, a cadeia sustentável é você dar o suficiente para a pessoa se manter e ter uma vida digna, entendeu? Na cadeia. Então, essa fabricante, ela prega muito isso. Ela é super... certinha com as coisas. E a gente conversa muito com ela sobre a cadeia sustentável. E eu acabo tomando muito partido disso, porque é o que eu acredito pra minha vida. Não adianta você pegar só o mais barato, você tem que fazer uma cadeia sustentável. Não é só eu, tem distribuidores no meio. Então, tem quem fabrica lá, a moça que fabrica, né, que são várias pessoas. Aí depois de mim, aí tem pra chegar aqui, eu pago 50%, 50% no início, né, só pra entrar. Depois mais 50%, no total dá 100% de imposto. Então,
meu
assim,
Deus.
Você paga 100% de imposto. Aí fora, aí as pessoas acham ruim, né, tipo… Aí chega, você tem que ter o markup pro lojista, pro distribuidor. Então, assim, é toda uma cadeia que, tipo assim, a pessoa ignora essa cadeia. Tipo, dane-se, eu quero ter um produto barato. Tô nem aí se a pessoa não vai estar morrendo pra produzir esse produto, eu quero ter ele barato. E não é assim, não é assim. Então, tipo, é muito difícil a gente tentar… Tá tão viciado, tá
Sim.
tudo tão… Não, que você é, tipo… Você faz uma força que é quase nula ali naquele universo. Mas eu tô tentando falar isso porque as pessoas não param pra pensar aquilo que ela tá consumindo. Tipo, eu tô consumindo uma coisa que é sustentável, sabe? E aí depois querem cancelar a empresa inteira, vamos supor. É! Tipo assim, vamos lá. Né? Todo mundo consome uma empresa X, assim. Aí a empresa faz um monte de coisa errada, mas cara… Aí depois todo mundo deu o boom da empresa. Aí todo mundo que consumiu. Ai, gente, vamos cancelar. Gente, você compactuou com isso também. Tipo...
E na hora que você tá reclamando, você tá compactuando também,
Exatamente.
Né?
Exatamente, esse é o ponto. E a mesma coisa eu falo por mim, quando as pessoas começam… Eu também já consumi de empresa, que hoje em dia eu falo, gente…
Não faz sentido.
Não faz mais sentido pra Mari de hoje. O que eu vou consumir? O que faz sentido? Então, assim, tem que tentar melhorar. É muito difícil esse processo.
Ai, mas sabe o que eu acho? Que às vezes as pessoas só querem reclamar, cara.
É.
É foda, né? As pessoas estão ali na internet, assim… Ai, às vezes eu vejo umas reclamações e eu falo, meu, você tá carente, né, minha filha? Não, coitada, não tô falando dessa, mas assim, às vezes tem umas coisas que
mas
tá
na internet. Mas aconteceu com você alguma coisa que sua cabeça explodiu?
Ou todo dia. Todo dia. Eu tô fechando minha loja, né? A Bonnie Box. Já teve Mari Maria na…
Na Bonnie Box?
Na Bonnie Box. Já teve um gloss.
Mentira! É. Qual que era? O sugar ou o jello?
Era um…
Transparente, total transparente.
Transparente.
É, deve ser
era
o jello.
Assim… Não, acho que era branquinho em cima aqui.
É, tipo um rosinha claro.
Ah, é,
rosa.
Teve máscara!
A rosa.
É.
Nossa, não tô acreditando.
É, já teve.
E era, sempre foi online também.
Sempre foi e-commerce.
É. Não,
sempre foi. É, a nossa vida. Assim, a gente tava bem lá criando conteúdo, já tava fazendo sucesso. Daí você falou, como que eu posso deixar a minha vida mais difícil, né? Agora eu vou fazer uma marca, agora eu vou falar. Daí você vai lá encontrar fornecedora. Você viaja pra vários países pra encontrar esses fornecedores.
Eu gosto. Essa é a parte gostosa.
Você já foi pra Coreia?
Então, Coreia, eu recebi um fabricante da Coreia esses dias no escritório. Aí ele me fez um convite. Ainda não fui, mas eu quero fazer com uma agenda otimizada lá, sabe?
Uhum.
Porque eu tenho muita vontade de conhecer, então eu quero aproveitar tudo. Eu gosto de fazer isso. Você também gosta? Tipo,
de chegar lá, sim.
Fazer tudo.
Claro,
aí aproveita,
né?
E faz, tipo assim, intercala os dias pra você já aproveitar também o turista.
Claro, porque você é sagitariana também, né, Mari? Então já tem que aproveitar, viajar.
É, né? Tem que misturar ali, fazer o que.
Ai, amei. Ô Mari, ai gente, eu nem olhei esse roteiro, tipo, eu tô só papeando aqui.
Desculpa,
tipo, não,
desculpa.
Mas eu tô amando, eu tô só papeando com você. E eu tô aqui, entendeu?
Você foi pra Coreia?
Já, fui duas vezes.
E aí, me conta!
É, quero voltar lá, queria voltar esse ano ainda.
É babado os produtos.
Mas
coreanos.
Eu gostei mais dos produtos japoneses.
É porque eu acho que eles estão um pouquinho avançados ainda em termos de tecnologia.
Acho muito chique.
É porque a tecnologia deles realmente é uma tecnologia diferenciada. Os coreanos, eles estão se avançando, eu acho que eles vão chegar lá.
Mas eu acho que na Coreia tem muita maquiagem, muita coisa boa, assim, sabe?
Uhum.
Dá vontade de comprar todas as maquiagens. Acho que você vai ficar louca.
Eu vou ficar louca, certeza.
Quando você viaja, você compra muita coisa?
Compro. Muita.
Daí se testa, você fica pesquisando o tempo todo?
Fico. Eu gosto, mas eu gosto mais ainda quando chegam os fabricantes, assim, pra me visitar.
Que daí eles trazem novidades.
Eles trazem uma sacola. Aí meu filho faz TO, né? Eu pareço meu filho. Meu filho estica a perninha e fica esperando o negocinho da TO. Eu fico lá assim, ó. Só com a perninha esticada. Cadê os produtos? Eu amo testar coisa de fabricante, porque é uma coisa que eles desenvolveram
uhum.
e que não tem no mercado ainda. Aí você fica louca.
Mas aí eles trazem, assim, sombra, batom, trazem tudo.
Tudo.
Base.
Tudo.
Eles falam, olha, tem essa base nova, mate, não sei o quê. Daí você fica testando. E aí, se você gostar, você fecha com ele.
Exatamente.
E vai formular a sua.
Exatamente.
E de embalagem também, Mari?
De embalagem também. De embalagem. Você já foi na Cosmoprof?
Não.
Cara, você vai amar. Você já foi em alguma feira, certeza?
Nunca
você
foi... fui.
Como?
Nunca fui.
Temos que ir. Temos
Vamos.
Que ir juntas.
Ai, que
a gente faz um tipo Disney. Disney.
Não, você vai me maquiar. A gente vai fazer uma aula de dança do TikTok.
Vou fazer spinning.
Spinning, a gente já tá saindo aqui com várias coisas. Ai, amei. Então, sua vida, assim, você tem uma rotina, mas não tem também, né? Você vai
não.
se adaptando.
Eu vou me adaptando. Eu tento ter uma rotina, mas eu sou inimiga da rotina, como uma boa sagitariana.
Uhum.
Eu vivo brigando com minha rotina. Eu falo, só pra você ter noção, eu não tenho lado da cama com meu marido.
Não tem?
Não tenho.
Não acredito.
Não tenho. Tem dia que a gente fala, ai, vamos dormir assim. Ai, vamos dormir assim. Sim.
Não acredito.
Juro. De não
e
tem.
Ele é que signo?
Ele é aquário.
Ai, nossa, dois loucos.
Dois
meu
loucos.
Deus.
A gente,
eu tô passada.
Dois malucos assim, juntos. E ó, a gente ama. A gente curte as maluquices juntas.
Nossa, meu Deus. Não ter lado da cama, pra mim, assim, me doeu, entendeu? Eu sou canceriana. Eu faço tudo igual todos os dias da minha vida.
Ai, que lindo.
Sou tipo a Mônica, sabe? Mesma roupa, mesma maquiagem, mesma comida, mesmo isso aqui. É um inferno ser
Ai,
canceriana.
Mas é bom isso daí. Facilita, sabia?
É.
Você ser bem-sucedida. Facilita muito.
Ai. Ai, amém, amém. Ai, que você acha que a gente fala agora? Uma coisa mais séria ou uma coisa mais fofoca?
Pode falar fofoca, o que vai engajar também. Vamos engajar um pouco. Pode fofoca.
É que eu tô me segurando muito pra falar de você com a blogueirinha.
Ah, gente, a blogueirinha. A blogueirinha.
Ai, Mari, eu amei tanto. Meu Deus do céu, sério.
Amiga, eu saí do personagem com a blogueirinha, velho. Eu acho que a blogueirinha foi a única pessoa que me fez sair do personagem.
Você foi maravilhosa. Eu fiquei tão feliz quando você foi lá. Porque eu sou muito fã da blogueirinha, eu amo seu trabalho. Daí eu falei assim, nossa, eu fiquei tão feliz quando você foi. Que eu falei, ai, ela foi lá, que tudo. Mas assim, o episódio é tão perfeito.
Eu amo.
Vocês duas juntas, sério. Todos os memes, eu não aguento mais. É perfeito.
Eu sou apaixonada, assim, por aquele episódio. Ao mesmo tempo, eu tenho meio pânico, porque eu passei por uma fase de pânico. Porque a blogueirinha, ela vai te colocando numa situação que meio que, tipo, amor, você vai sair do seu personagem. Você sai da zona de conforto. Teve um momento ali que eu joguei água nela, porque eu tava tão desesperada. E eu joguei a água dela nela, eu não joguei a minha água nela. Por quê, amiga? Minha água tinha acabado, eu tinha gastado toda a minha água. E aí, eu tava, tipo assim, pensando como que eu ia sair da situação. E aí, eu joguei água pra ela ver se ela terminava aquele negócio.
Muito bom, sério. Vocês não tinham combinado?
Não, não.
Mas assim, você deu pra ela o material pra ela usar durante um ano, né? É. Porque agora, assim, as fanfics que ela cria… E eu amei que você continuou entrando na fanfic com ela.
Não dá,
você
não
é
dá.
Você é perfeita, você fez o seu posicionamento, seu vídeo. Eu dei muita risada,
mas
sério.
Mas não tem como, porque assim, a blogueirinha… Eu tô numa situação com ela tão de séria justa. Porque dessa vez que eu encontrar ela, se eu encontrar de novo… Eu vou ter que dar alguma coisa
uma
de grife.
É.
É, não tem escolha.
É, você vai ter que dar. Eu acho que pra fazer as pazes, você tinha que dar uma bolsa pra ela, um look, alguma coisa.
Eu também acho.
Que agora ela tá na fase fashion dela também, né?
É.
Girl.
Acho que nesse momento ela iria me perdoar, sabe?
Porque assim, o que você fez de levar aquela sacola e ela achar que era uma…
Ela jurava que era! Ela jurava! Eu achei que ela ia ficar assim, bem… Bem feliz, porque ela ama aquela base. Ela ama! Jana, ela ama aquela base. Ela pede! Eu vejo o nome dela no site. Eu falo, gente!
Ai, gente!
E ela pede, porque às vezes eu não mandava as coisas pra ela. Porque eu juro, é muito… Ela fica se fazendo difícil comigo. Ela se faz difícil.
Ela se faz, ela não responde ninguém,
não,
né?
Responde. Ela não responde ninguém. Eu tentei fazer um orçamento com ela. Orçamento de publicidade.
Ela não respondeu.
Ela não respondeu. E não foi por ela, pela assessoria dela. A própria, eu acho que ela me bloqueou até da assessoria.
Meu Deus!
Sim, super sério.
Mas tá vindo carta aberta aí pra você. Ela vai fazer mais uma carta aberta. Acho que você vai ter que fazer também uma.
Eu tô numa situação com a blogueirinha que ela virou, tipo, minha dark inimiga.
Você vai ter que dar algum presente pra ela.
Eu sou a Jedi.
Não, você é o Darth Vader dela, né?
É, exatamente.
E ela é Jedi?
Ela é Jedi.
Porque você, né, você jogou ela no chão, pisou nela. A entrevista dela da Folha falando, ela me jogou no chão, ela pisou em mim.
Na verdade, eu passei por cima só, eu não pisei.
Ah, é, passou por cima, né?
É. Não, porque o que que acontece? Eu joguei. E aquele momento, eu achei que, tipo assim, quando eu joguei água, eu tentei abraçar ela. Só que ela fez super de difícil. Cara.
Ai, Mari, sério.
É
icônica. Você morreu de dar risada dessa história?
Morri. Não, eu vejo as fic até hoje. Eu rio porque eu falo, gente, cara, a blogueirinha, ela reverte o lado. Tá todo mundo do lado dela. Eu falei, então, eu tenho que ter. Por isso que eu falei que eu tô todo mundo. Ai, oi, minhas princesas. Eu tenho que trazer essa.
Esse momento.
Esse momento, sabe? Outro lado, sabe? Um lado mais legal também, talvez.
Não, mas eu achei que foi maravilhoso, sério. Você, duas coisas assim que eu amo muito é a sua participação nesse episódio, assim, vocês duas juntas foi assim incrível. E eu amo seu TikTok. Eu fico vendo seu TikTok todos os dias. Você coloca lá todos as trends do TikTok, eu vejo que você faz.
Eu sou aleatória, Jana.
Você é totalmente aleatória no TikTok.
Eu sou a pessoa mais aleatória.
Totalmente aleatória. A pessoa te segue e fala assim, ah, ela vai ensinar maquiagem no TikTok. Não.
Não.
É a música do momento, aí uma dança, daí uma criança, do nada.
Do nada.
A sobrinha.
Exatamente. Não, eu sou uma pessoa muito… Mas eu sou aleatória na vida.
Mas é muito bom.
Eu gosto de umas coisas, tipo, músicas. Se você ver minhas músicas, você não acredita.
Você gosta de Luísa Sonza.
Aí tem um gospel no meio. Aí tem a Pabllo Vittar logo em seguida.
Tá, que é quase um gospel.
Exatamente.
Também.
Aí tem um rock suave.
Tá.
Aí, tipo, tem um metal. Tem
Para.
Tudo. É, você tem tudo na minha playlist. Eu sou completamente aleatória, gente. De repente, eu começo… Eu juro pra você, começo com um gospel. De repente, tá a Billie Eilish logo em seguida. Eu amo a Billie Eilish.
Eu também.
Amo ela.
Perfeita.
Aí, é engraçado. Tipo, o meu marido fala assim, meu Deus, eu não consigo acompanhar.
Quem é essa mulher?
Quem é essa mulher? Eu acho que você não é normal. Eu falei assim, eu não sou mesmo, não.
Mas fora isso, as coisas que você consome na internet são aleatórias também?
São.
O que, que você consome na internet?
Ah, de tudo. Desde… Ai, deixa eu ver, Felca. Até outro dia que um cara tava falando assim, fake natty. Que aí o cara começa a falar do shape dos caras. Falando que, tipo, ele é fake natty. Tipo, natural fake. Tipo assim, zoando.
Aí você fica vendo isso.
Aí do nada começa a aparecer esse fake natty, assim, pra mim.
Aí você vai.
Aí eu vou indo.
O que mais de aleatório que você gosta?
Ai, gente, deixa eu ver. Aí, comida, né? Eu amo.
Ficar vendo vídeo de comida?
Eu só mando vídeo de comida pro meu marido.
Tipo, você... de tutorial não, como chama? De receita,
assim? É, pra gente fazer, a gente nunca faz, mas eu sempre mando.
Ah, então, preciso te contar isso. Eu fiquei vendo ontem um monte de podcast com você, um monte de videocast, né? Que eu tava nervosa, que eu ia te entrevistar. Falei, ai, meu Deus, né? Como será que vai ser? Aí eu sonhei, olha o que eu sonhei. Que você veio se hospedar na minha casa. A gente era super amiga. Daí você veio se hospedar na minha casa. Daí eu tava no trabalho.
Acho que você teve uma visão.
É, né? Porque agora que a gente já marcou tantas coisas, você vai ter que se hospedar na minha casa. Aí eu... Não, mas olha o que você fez, tá? Eu cheguei na minha casa. Você estava cozinhando. Você falou assim, amiga, fiz jantar. Só que você fez uma bagunça na minha cozinha. E eu fiquei muito puta. Porque eu odeio bagunça. Eu odeio, odeio bagunça na cozinha. Você é bagunceira?
Muito.
Meu Deus, foi uma visão.
Eu juro pra você, eu sou muito bagunceira. Eu sou bagunceira, gente, das pessoas brigarem comigo. Todo mundo briga porque eu sou bagunceira.
Não acredito, Mari.
Sério, todo mundo briga porque eu sou bagunceira.
Eu achei que você era super organizada.
Eu sou muito bagunceira, e aí as pessoas à minha volta brigam. Eu peço pra brigar também, porque eu preciso melhorar.
Pra você organizar melhor as coisas.
Exatamente, exatamente. Às vezes eu viajo, aprendo uma santinha, sempre viajo comigo, né? Geralmente, né? Aí ela me dá esse povo, tipo, 24 horas. Vai pegar aquele negócio, eu vou. Pego. Eu falo assim, você. É porque eu falo que eu quero morar um ano, assim. Tipo, eu viajo, gente. Eu falo, eu vou morar em outro país durante um ano, assim, só pra sentir que é morar sozinha e tal. Só família, assim, só eu e meus filhos. Aí ela fala assim, você não vai dar conta de morar um ano. Eu falo, volta assim, aí sai correndo.
Aí vai lá, dobrando a roupa.
Volta assim, aí eu tô sendo treinada, assim. Mas eu sempre fui bagunceira. Mas eu sou uma bagunceira que é assim, quando tá caótico, eu arrumo. Quando tá caótico, eu falo, ih, passou do ponto, aí eu arrumo. E as pessoas não deixam eu morar o bico. Tipo assim, às vezes eu vou arrumar. Vai acontecer aquele momento, sabe? Eu tô me organizando, aí a pessoa vai lá e já organiza. Eu falo, gente, não precisa. Eu vou organizar isso.
Vai chegar meu momento.
É, já já.
E nas suas makes, você é bagunceira também? Ou você tem a make perfeitinha?
Eu não, ó, eu sou muito bagunceira. Sempre vai ficar bagunçada, mas eu limpo. Sou com limpeza.
Tá.
Eu limpo tudo, assim, eu não consigo ficar com nada sujo.
Não gosto daquela base que fica estourada na necessaire.
Nunca.
Necessaire limpa
eu
sempre.
Eu depoto essa base que estourou.
Ah, é?
Ah, sim.
Você depota muita coisa?
Algumas coisas, assim, estourada. Eu não gosto de coisa quebrada, assim, que eu acho que dá azar. Pra maquiagem, aí eu troco. Mas, por exemplo, quando antes eu não trocava, eu pegava e tirava o negocinho em potinho e deixava só o negocinho, porque eu quebrava já, né? Aí antes eu não comprava sempre. Aí eu tirava e colocava meio que depotadinho em cima, sabe? Eu sou uma organizada mais ou menos. Sou bagunceira organizada.
Ah, foi de bagunceira pra organizada mais ou menos.
É. Não, mas eu sou bagunceira, gente. Não dá
e
pra ser.
E você tem muita coisa de beleza na sua casa? Você tem tipo um quarto de beleza?
Não, eu já tive, só que eu fiquei louca porque tinha muita coisa. Aí começava, eu não gosto de acumular, sabe? E aí eu sempre vou doando, dou pra todas as minhas seguidoras. É, pro pessoal lá em casa também que quer, minhas irmãs. Quem tiver lá.
As sobrinhas. Aí vai dividindo.
Aí eu vou dividindo. Aí eu tinha um quartinho de make. Aí começou a vencer coisa, eu fiquei em pânico. Porque eu falei, gente, vence. Aí eu tive que jogar algumas coisas fora. Algumas outras coisas, minhas amigas não deixaram eu jogar fora. Levaram pra casa delas. Falei, eu não jogo fora. Quem disse pra isso daqui que tava vencido? Aí levou. Aí parei de fazer isso. Aí, então eu sempre… Agora eu tenho um estoque bem direitinho, sabe? Eu só ali o que eu uso. O que eu não uso, eu e… Por exemplo, eu e a Karen. Você conhece a Karen? É, o Duke, Adam. A gente meio que…
Troca.
Troca make.
Mentira.
A gente tem.
Que sonho, pelo amor de Deus. Vocês têm tipo um grupo que vocês trocam?
A gente troca.
Não acredito, que perfeição.
Às vezes quer testar, sabe? Só que não quer comprar, quer ficar um
porque
tempo.
Porque a Karen tem aquele quarto dela lá, que você já foi lá também,
já,
né?
Já, maravilhoso.
É surreal, né?
Surreal.
Eu e você amo. É super amiga da Karen também.
Sou. Sou amiga da Karen. A Bru Tavares, eu também sou
amiga.
Eu
amo a Bruna. Ela é canceriana também.
Canceriana. Eu sou apaixonada com o jeito dela.
Ah, eu amo a Bruna.
Ela é toda…
E vocês vão fazer uma collab,
vamos.
Né? E como que vai ser? Quando vai lançar?
Então, a gente quer pro ano que vem. A gente já tá fazendo arquitetura de projeto agora. Então, a gente tá deixando tudo bem certinho. Porque ano que vem vai vir, principalmente os fornecedores. A gente já tem todos os briefings dos produtos. Então, a gente já tá
vai
bem…
Vai ser estouro.
Vai ser incrível. Vai ser incrível.
E o que mais que a gente pode esperar? Então, tem… Fase internacional, collab com Bruna. O que a gente pode esperar, assim, de spoiler de produto? De
uma nova era.
Nova era, é, a nova era dela, malvada. O que mais? Ó, clão.
O clã, né, bem...
Não, conta pra mim, o que você tá aprontando aí nessas viagens que você tá fazendo, nesses produtos que você tá formulando, o que vai acontecer?
Eu tô agora num processo de aprendizagem, então assim, tá sendo muito legal assim pra mim e pras minhas seguidoras, porque a gente tá aprendendo muito juntas. Elas sabem que eu não tenho nem de longe as respostas para todos os produtos, mas eu quero fazer uma marca de maquiagem, meu sonho, e eu já tô conseguindo fazer, tô no processo. Uma marca de maquiagem que a pessoa conheça desde a criação. Por exemplo, a gente pega uma marca de maquiagem, vamos da Chanel, assim. A Chanel, a gente sabe a história da Chanel, eu sou apaixonada pela história da Coco. Quando você vai voltando lá atrás, você não sabe exatamente a história dela, porque ela não compartilhou todos os momentos. Você sabe o que falavam, então, tipo, de fato, você nunca vai saber se era real aquilo, sabe? Eu quero que as pessoas, vamos supor, mais pra frente, se a gente acredita que um futuro próximo as coisas vão continuar melhorando, que vai ter um progresso, que as pessoas consumam a minha marca e mesmo um dia eu não estando aqui, consigam estar lá no YouTube e falar, cara, olha o que a Mari pensou naquele dia pra fazer aquele produto. Ela ia em tal fábrica, olha que legal isso. Eu quero fazer parte de outra história. A gente vive muito o passado, mas eu sou muito apaixonada pelo presente. Eu acho que o presente, o nome diz, é presente, é um presente, é divino, sabe? Então você tem que estar aqui, porque você ganhou esse presente, você tem que viver ele. Eu tinha muita dificuldade de viver o presente. Então é isso que eu quero viver o presente, fazer história no meu presente.
Que lindo!
Porque é tão difícil a gente viver, a gente vive sempre outro momento.
Uhum.
E aí, é isso que eu quero trazer mais pra frente. Eu falo com minhas sobrinhas, eu trago muita verdade, assim, pra elas. Eu falo assim, olha, você quer ser influenciadora? Você quer trabalhar com isso? E elas falam, é o meu sonho. Então eu falo, mas não é fácil. Eu tento mostrar a realidade.
Uhum.
Vai ter desafio. Você vai ter que fazer escolhas. E desde nova. Então, assim, as escolhas estão aí. E eu tô fazendo essas escolhas hoje. As pessoas querem tudo pronto, sabe? Ah, já tô pronta. Não! Você não tá pronta. Daqui 20 anos, você vai se olhar e vai falar, vai ver esse podcast e vai falar, eu sou outra pessoa.
Total. Daqui a um, né? Daqui a dois, sei lá.
E aí você vai falar assim, não é que eu não gosto dela, ela é muito legal, ela é muito maravilhosa, mas eu gosto de mim agora, de tudo que eu vivi. Ela é o processo do que eu sou hoje. E o hoje é tão maravilhoso, sabe? Eu tento viver mais hoje, sabe?
Ai, que linda!
É tão difícil.
Que linda, que chefona, né, querida?
Ah, brinca, querida.
Tá lá.
Eu amo você. Você é o baby pronto.
Chefona.
Chefona.
Você se sente chefona?
Não.
Não?
Não.
Você ainda tá nesse processo de entender que você é uma chefona da beleza?
Eu me sinto assim, não sei o que acontece. É porque eu me vejo muito… Sabe quando você tá estudando muito uma coisa, aí você não consegue se ver como entendida daquilo ainda. Eu entendo muito, realmente, do que eu tô fazendo. Mas é porque é muita coisa.
Sim.
Até que eu já tô fazendo uma mega, assim, um mega desafio. E da maquiagem pro skincare, eu acho que é uma loucura. Eu olho e falo, gente, é outro mundo. É outro mundo. É… Faz sentido, faz. Mas é porque eu acho que o pessoal tenta mostrar que é muito fácil, né?
É, mas não é. E tudo demora muito, né? Tudo, você tem que aprender muita coisa. Se você quer fazer direito também, né? Se você quer colocar o coração,
sim,
colocar seu DNA na coisa ali, né?
Eu tenho até uma pergunta pra te fazer. Jana, às vezes, em algum momento, porque a gente vive esse mundo das influencers, você às vezes fala assim, tem pessoas que entram pro seu universo… E por ter mais visibilidade, às vezes você fica tipo assim, poxa, não, oferece coisas menos e você fica triste para as pessoas estarem consumindo. Você já ficou triste por algum
Como
momento?
Assim?
Por exemplo, você trabalha com skincare e alguém lança um skincare. Eu lanço e um skincare muito, muito aquém.
Cachorrinho, assim.
É, você fica triste de muitas pessoas ou você sabe que o seu produto é segmentado? Porque hoje em dia eu sei que o meu produto é segmentado pro nicho. Mas você em algum momento ficou assim?
Já, no começo eu ficava com muito medo, porque no começo a Bonita de Pele, ela sempre é, Bonita de Pele é muito conteúdo, né? É uma plataforma de conteúdo. Então, no começo eu via muitas pessoas copiando a Bonita de Pele e fazendo uma coisa bem cachorrinha, até hoje tem, né? Mas eu ficava muito mal. Mas depois eu entendi que quanto mais copiam ou fazem uma versão mais, né, a sua fica melhor. Porque daí você foca no que você tá criando ali, o que tem você, seu coração, sua vontade, sua energia, né, o que você acredita. E aquilo, sabe? Então, no final dá certo, você não acha?
Certeza.
Porque, assim, a gente olha às vezes as coisas, né? Você olha também, você fala, ai, gente, eu não acredito.
Isso é incrível. É isso que eu penso.
É,
isso,
né?
É incrível. Cê, parece que você clareou, assim, o que eu sinto, assim.
Mas você fica olhando as coisas que estão rolando,
tudo,
assim?
Eu testo tudo. Só que às vezes eu, tipo, me questiono, sabe? Em algum momento eu falo assim, como que a pessoa criou isso sem pensar no consumidor? Às vezes eu fico, tipo, com a paranoia, sabe? E aí, depois eu começo a clarear isso que você falou. Tipo, quando você tá ali com um propósito, você sempre vai achar algo novo.
É.
É isso que você clareou. Você
vai estar ali na sua coisa, né?
Exatamente.
Você fala assim, tá bom, gente, as pessoas vão passar. Elas vão ter as ideias delas, mas o meu propósito tá aqui, é isso que eu faço.
É isso mesmo.
E é isso. E você tem muito propósito, né? Desde que você começou, desde que você era um unicórnio.
Mais ou menos isso.
Até agora virar toda laranjinha.
É, agora eu tô em outro momento, assim. Foi isso que eu passei. Eu passei por uma transição, assim, onde eu lancei, eu sabia muito pouco. Eu senti que as pessoas olhavam também pra mim desse jeito e falavam, não, essa doidinha.
Uhum.
Porque eu era uma doidinha mesmo, sempre fui. Mas tá lançando um monte de coisa e tudo mais e tá aí incomodando o mercado e tal, porque eu tinha uma visibilidade naquela época. E eu sentia que as pessoas sentiam isso comigo também. E depois eu fui crescendo e fui vendo outras pessoas e lançando e tudo mais. E eu comecei a ver de outro lado também. E aí, eu comecei a entender. Mas eu acho que tudo é positivo pro mercado.
Uhum.
Tipo assim, porque a competição, ela vai te fazer melhor. Às vezes, em algum momento, você só fica triste e fala, poxa, podia ter sido algo melhor também do outro lado. Às vezes, a gente pensa assim. Porque você quer que realmente as pessoas consumam algo incrível e que você consiga fazer educar, não deseducar, né? A gente quer educar e não deseducar. Então, eu acho que talvez seja isso em algum momento que eu senti. Eu falava, gente, isso daqui é muito retrocesso. E aí depois eu vi, não, porque às vezes a gente precisa de cometer pequenos erros pra gente
aprender, né?
Exatamente.
Não, você mesma começou a marca, olha quanto você já aprendeu, já mudou seus gostos, suas vontades, do que você quer no produto, do que você quer pra você também, né?
É.
E aí, só que é diferente quando a pessoa, por exemplo, começa uma marca ou um projeto e ela não está exposta na internet, não tem o nome dela ali, porque é mais fácil. Porque ela não
muito.
Tá sendo julgada, não tá com a cara dela ali da tapa, né? Você, tipo, tudo vai cair em você sempre.
Sabe o que eu acho mais fácil, acho mais difícil? Quem começa fora da internet?
É.
Porque pensa o seguinte, a gente que tá na internet, as pessoas têm pra quem reclamar. Então você tem telhado de vidro.
É.
Seu telhado é de vidro. A não ser que você tá nem aí mesmo, tipo assim, né? Porque existe, tem pessoas que estão, tipo, ah, tô nem aí… Tá tudo bem, se também não vai dar nada. As pessoas acham que não vai dar nada, às vezes acham. Eu acho que tudo vai dar tudo.
Uhum.
Eu sou muito medrosa. Então eu sempre tento fazer tudo muito certinho. Porque senão eu acho que pode dar. E quando eu vejo que as pessoas às vezes fazem uma coisa, eu falo, cara, mas não dá nada mesmo. Porque tem coisa que não dá nada mesmo. Mas quando não tem nome, você não tem nem telhado de vidro.
É.
Nem, tipo assim, a pessoa não tem nem direito a reclamar. Porque quando você tem um nome, a pessoa pelo menos tem, ah, vou reclamar pra fulana.
É. E reclama, DM cheia.
E fica, tá, gente?
É.
E fica.
O povo vem, né?
Reclama.
Dá os feedback delas, né? Elas querem falar tudo que elas acham.
Exatamente. E é muito… Se expor é muito difícil nesse ponto. Agora, você não se expor, você faz… É mais fácil de você desenvolver uma marca, porque você não fica com tanto receio do que as pessoas vão pensar de você.
É, então, mas por isso que eu acho mais fácil. Porque tá exposta, é difícil segurar aqui, né? Porque já tem o trabalho, já tem você se doando pra ele. Tem uma hora que a gente fica totoquinha também, né? Trabalhando com a internet é difícil, né, Mari?
É, você sabe que ontem eu tive uma leve crise de pânico. Eu nunca tive crise de pânico. Eu sempre soube lidar, ou achava que sabia, né? Porque eu tento achar que eu sei lidar, mas às vezes… Não sei lidar. Bem sagitariano, sabe? Bem sagitariano. Ah, sei lidar com isso.
Sei,
de repente, tô louca. Tô doidinha, doidinha, doidinha. Ontem, eu tava… Gente, eu achei que eu ia desmaiar. Desmaiar.
De estresse, assim, de muita coisa?
Vida. Nunca desmaiei na vida.
Ai, é muito ruim desmaiar.
E aí, eu comecei a ver tudo preto. Aí, eu falei… Opa! Eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Aí, meu marido… Você já viu tudo assim, meio que apagar? Assim, tipo, apagar de vez? Aí eu falei, aí ele, não. Aí eu falei, ah, tipo, do nada.
Mas você acha que é porque é muito trabalho, muita coisa?
É um pouco. É porque eu acho que quando você começa a trabalhar em empresa e você é exposta, ah, meu amor. Você sabe como é isso,
uhum.
né? Acho que, porque ou você escolhe ser a influenciadora, que você tá lá, tipo, criando conteúdo e você meio que esquece as coisas da empresa e fala assim, tá tudo bem e tal. E deixa alguém tocar esse BO, porque é difícil. Ou você... Ou faz ao contrário, né? Ou você só toca a empresa.
São duas personagens muito diferentes,
né? Por isso,
né?
Que eu acho que, às vezes... E eu gosto dessa parte mais... Da minha personalidade mais bipolar, que curte as duas coisas.
Uhum.
Mas é muito difícil... É difícil você conseguir equilibrar dois pratos.
Nossa,
é
muito
aí que
difícil.
Eu tô me questionando. Agora eu acho que você ia me dar umas boas dicas.
Eu fechei minha marca, então não me pede dica. Entendeu?
Gente.
É muito difícil ter as duas personagens, né?
É, exatamente.
É muito difícil. Elas são opostas, assim. São a influenciadora, a criadora de conteúdo e a empresária, a pessoa que tá ali no escritório todo dia. São duas energias muito diferentes, né? Você tem que virar uma chave. Falar, ai, gente, eu não sei o quê. E daí você tá lá, assim, resolvendo um monte de BO, né? Porque é um monte de BO que as pessoas nem imaginam, né?
Muito, muito. E tem coisa que você não pode falar.
É.
As pessoas tem coisa que não dá pra compartilhar. É. Não dá, não dá. Tipo assim, que é muito sério. Que tipo assim, que você tem que… Que é uma decisão que você tem que tomar sozinha.
É.
As pessoas
Ai,
não…
Ai, muito difícil. Ai, minha amiga, você é tudo.
Vamos sentar, tomar um chá, um café.
Um chá que a gente não bebe, né?
É, um chá.
Tomar um chazinho. Vamos fazer uma trivia?
Vamos.
Ai, que tudo, você é perfeita,
você,
Mari,
que é,
sério, ai meu Deus, eu vou chorar.
Eu tô desabafando aqui com a Jana, peguei assim, né, deitei aqui, falei assim, oi, tudo bom?
Tudo bem?
Meu nome é Mariana. Eu me senti assim.
Não, tem várias coisas que eu não perguntei aqui, mas tudo bem, um dia você volta. Quero que você vá na Bonita de Pele.
Eu vou.
A gente tem que fazer esse momento.
Vamos.
Com todas as suas makes lá, com a minha equipe.
Amo, vamos.
Ou então a gente pode visitar seu escritório?
Quando você quiser. Quando você,
gente,
quiser.
Vamos fazer esse feat?
A gente pode fazer, tipo, até um coquetelzinho. Posso falar com o pessoal lá?
Para. Então, acabando aqui de gravar, a gente vai marcar isso. Ai, meu Deus, vou morrer.
Vai ser incrível.
Tá. Então, vou fazer uma trivia pra você. Olho esfumado ou olho gatinho?
Gatinho.
Gatinho?
Amo gatinho.
O quê?
Gatinho é vida. Gatinho, a pessoa não olha pra mais nada, só pro seu olho. Gatinho.
Tá.
E você, esfumado?
Esfumado.
E, nossa, mas seu olho perde um gatinho.
Para.
Acho que fica lindo de gatinho.
Gente, sombra colorida ou clean girl?
Ai, gente. Como eu tô no mood mais empresário ultimamente, clean girl.
Ah, agora você é clean girl também.
Também, porque eu tô mais empresária. Então, tipo assim, eu gosto, a Mari mesmo, não sei se é a Mari empresária, ela gosta de um mood colorido. Mas colorido é muito difícil pra você fazer uma estética, sabe?
Uhum.
Então…
Aí você faz o lookinho mais empresária.
É. Aí eu não consigo carregar. Aí eu falo, ah, vamos fazer um clean girl hoje.
E aí o seu clean girl é o quê? Uma pele?
É uma pele. Isso já é muito clean girl. Eu gosto de uma… Ela olhando clean girl pra ela, é tipo só um protetor solar com cor, uma máscara de cílios e um tint.
Um tint. Mas aí você faz uma pele, um contorninho.
É, um contorninho e um delineado na pontinha.
Delineado. Você cola cílios todo dia?
Ai, eu gosto.
Não, Mari. Todo dia?
Ai, quase todo dia, tá? Não me julguem.
De final de semana, não?
Não.
Só no final de semana que você não cola?
Às vezes, sim.
Às vezes, sim. Mas aí, tipo, no final de semana você acorda, já se monta e vai.
E vou. Não, pros meninos, aí às vezes é só máscara de cílios e um blushzinho e só. Vou pra vida. Agora, eu não fico sem blush.
É, né? Blush muda tudo.
Você acha que depois muda depois uma chavinha ali? Porque eu não gostava de blush.
Ah, eu amo blush.
Desde sempre?
Aham. Uhum. Corretivo, blush,
uhum.
Né?
É.
Uma boquinha. Máscara às vezes.
Às vezes.
Porque eu sou clean girl, né? Vai, lábios mate ou brilhantes?
Ai, brilhantes hoje.
Brilhantes. Tá, nesse momento glossy?
Tô mais glossy.
Tá.
E você tá mate, né?
Hoje eu tô.
Hoje? Então, hoje você tá.
Não sei. Qual que é a tendência do TikTok que você tá mais amando de make, assim, de beleza?
Ai, deixa eu ver. Ai, o TikTok é maravilhoso. Eu amo o mood clean girl, mas eu gosto muito quando elas pegam aquelas make mais, tipo, olho preto. Eu amo.
E tá, teve esse momento também, sim, né, esse fumadão.
Que muda, assim, um pouco. Eu vi hoje uma menina falar, ah, eu quero ser outra pessoa hoje, quando eu quero ser outra pessoa. Aí a menina pega e fica tipo a Megan Fox. Ela era loira e fica tipo a Megan Fox. Então assim…
Ai, que muda o cabelo, muda tudo.
Sim, eu gosto dessa coisa de tipo… Outra personalidade hoje. Tipo, ai… Vamos viver outro momento.
Então você gosta de ver aquelas transformações.
Amo, amo.
Que a pessoa faz assim, tananã, daí ela pá, e aparece outra.
Amo, challenge. Amo. Amo ver, eu detesto fazer. Demora 20 horas pra
Demora
fazer.
Demora 20 horas?
Aquele vídeo?
Nossa, deve ser muito cabuloso.
Muito demorado.
Meu Deus. Mas você vai fazer uma transformação com dancinha.
Tem gente que dorme acredita. De maquiagem, tá?
O quê?
Dorme de maquiagem.
Pra continuar a transformação?
No outro dia. Tipo, quando é, por exemplo, maquiagem artística, tem gente que dorme.
Tô passada. As pessoas levam, tipo, muito a sério. Mas daí dá milhões de views.
Muito. Tem um que eu vi outro dia que deu 150 milhões de views. Certeza que a menina dormiu com a maquiagem. Certeza, porque tinha tanto detalhe que não tinha como ela não ter dormido. Mesmo ela sendo muito, muito rápida.
Meu Deus, sério. Que mundo é esse? Batom vermelho ou nude?
Nude.
Nude?
Nude. Cada um com seu nude, porque o nude é vida.
É. Pele glow ou pele mate?
Pele glow. Ela olhou.
Meu Deus.
Ela é chocada, achei que seria tudo diferente.
Achei que você ia falar mate. O que, que você ouve enquanto você se maquia? Gospel, Luísa Sonza.
Luísa Sonza, de repente tá tipo assim, tá, do Lion eu vou pro bum bum pra cá, bum bum pra lá,
meu
bum
Deus.
Bum pra cá, bum bum pra lá. Gente, é isso. É isso, por isso que não faz o menor sentido.
Ô Mari, e qual que foi a última coisa que você assistiu, que você amou?
Que eu assisti, que eu amei. Ah, assisti Barbie, semana passada. Eu gostei de Barbie, você
viu
Barbie?
Ah, eu amei. A gente foi todo mundo junto, assim, assistindo o dia que lançou.
Depois de 3 anos sem ir no cinema.
Ah, é?
Desde
você não ia fazer tempo?
Nasceu.
Ah,
eu não ia no cinema.
E você foi do tipo que foi de rosa no cinema?
A minha sobrinha me julgou, eu fui de preto. Ela ficou me julgando, mas ela foi de amarelo. Então eu falei, não foi de rosa. Porque eu amo preto. Tipo assim, aqui, né, já diz assim. Eu uso preto todos os dias, é minha cor favorita, assim, da vida.
Que mais
ah,
é?
Uhum.
E aí, então, você foi gótica, né, assistir Barbie.
Foi gótica.
Você foi com as suas sobrinhas?
Fui.
Elas amaram
também?
Amaram,
eu chorei, ela chorou, foi incrível.
Eu amo. Eu amo ver os vídeos seus com as suas sobrinhas também.
A gente se emociona, porque a gente lembra de momentos que a gente viveu. Então, eu acho que Barbie é super válido. Acho que é o último filme, é o único filme que eu vi esse ano, que eu consegui assistir direito, assim, inteiro. Porque o resto eu vi
a
prazo.
A vida da mãe, né?
Eu vejo a prazo. Eu começo a ver um filme agora, aí eu vejo 20 minutos hoje, aí daqui uma semana mais 20.
Ah, em 4 meses você termina.
Termina um filme. Meu marido, ele foi vendo 10 em 10 minutos um filme. Foi 10 em 10 minutos que ele assistiu o filme.
Da Barbie?
Não, da Barbie não. Foi um filme que ele queria assistir muito.
De 10 em 10 minutos?
De 10 em 10 minutos.
Em vários dias.
Vários dias.
Meu Deus, sério. Qual o seu perfume favorito?
Ai, eu não tenho perfume favorito.
Não.
Eu tenho vários. Eu tô gostando muito de Loewe agora.
Ai, amo.
Amo Loewe. Ai, gente, ele é o laranja do Loewe. Bem... Muito bom. Eu gosto muito. Deixa eu ver. Eu sou muito ruim com perfume. Jo Malone, English Pear. Tipo, muito, muito bom. Esse é o meu perfume de dormir, English Pear.
Ah, você passa perfume pra dormir?
Gosto.
Ah, eu amo também. Muda tudo, né?
Muda tudo. Parece que você... Aí você acorda, assim. Parece que é outra vibe.
Aí eu sinto uma rainha.
É verdade.
Sabe? Eu falo, gente, eu sou tão maravilhosa. Eu vou dormir assim, perfumada.
Eu amo.
Muito bom.
Você usa qual?
Eu uso, pra dormir, eu uso da Glossier.
Sério?
Que é um perfume muito gostoso, mas ele não fixa muito. Então, eu uso ele pra dormir. Eu amo. Me sinto uma rainha.
Sério?
É muito
gostoso. Eu quero sentir ele. Eu fui na loja da Glossier. Eu vou até postar no TikTok.
E o perfume dela tem uma trend no TikTok que toda vez que você usa esse perfume, alguém te para na rua. E é verdade. Toda vez que eu uso, é que agora eu não uso mais ele de dia. Já me pararam em vários lugares. A pessoa fala assim, desculpa, qual que é seu perfume? Porque o perfume da Glossier, ele fica diferente em cada pessoa, mas ele é muito bom.
É único.
É.
Legal.
E aí, eu vi essa trend lá na internet e falei assim, gente, é tudo. E aí, eu uso ele pra dormir.
Incrível.
E por último, qual é seu produto de beleza favorito, Mari?
De comprar ou de usar?
Os dois. Quero saber os dois.
De comprar é pincel. Eu compro muito pincel.
Jura? Mas tipo, pra ficar testando?
Testando.
Ou porque você usa muito?
Uso muito pincel e gosto de ver serra, dessas coisas. Agora, de usar, eu amo testar a base. Usar a base, assim, diferentes. Uhum. Ver acabamento. Amo.
Aí você fica comparando.
Sim, eu tenho muitas bases de todas as marcas que você imaginar, eu já experimentei. E aí eu paro pra estudar a formulação também.
Quando você gosta, você leva lá na formulação pra ver?
Eu levo. As químicas pegam, abrem e falam, é isso daqui… Não é tão bom, isso é muito bom, isso daqui ajuda. Por que, que minha pele tá boa? Por causa disso. Aí a gente vai vendo.
E você compra muita maquiagem pra testar, assim?
Muita.
Tipo, você fica na internet comprando?
Eu não compro tanto, porque eu tenho um grupinho, né? Aí a Karen comprou, eu falo, amiga, me empresta. Aí eu pego e uso. Aí
esse grupinho,
É um grupinho.
Vamos falar?
Entra lá que você vai amar.
Não, esse grupinho é o sonho de todo mundo que ama maquiagem.
Porque a gente sempre… Uma tem uma coisa que a outra não tem e aí roda. Só que quem se dá melhor é o Duke, porque a maioria das coisas fica com ele.
Por quê?
Porque ele testa muito mais que a gente, ele faz mais vídeo que a gente, ele faz todo dia. Então ele acaba testando mais.
Como chama esse grupo?
O grupo? Nada, gente, é tipo assim, makes. Tipo, makes.
Chama makes?
É, eu acho que tá makes. Eu tenho que ver no meu... É porque eu tenho tanto grupo, eu
aí
nem vejo.
Aí sorteio um fã pra entrar no grupo makes.
Ah, ia ser bom, né? Ia ser muito bom. Tipo, a gente troca make, até a Bru Tavares, às vezes eu peço pra ela. Até pra ela eu peço também.
Tudo.
Todo mundo.
Ai, que sonho.
Maravilhoso.
Amei. Ai, Mari, você é perfeita.
Não, você que é perfeita.
Eu vou chorar, sério.
Eu amei.
Vamos fazer todos os nossos planos?
Vamos. Vamos fazer acontecer.
A gente pode ir no seu escritório?
Por favor.
A gente vai
daí,
filmar, vai
daí,
fazer vídeo.
Óbvio.
Tá
por
bom?
Por favor, já tá certo.
Tá.
E o spinning, né? Eu quero fazer isso. Onde você faz? Aquelas assim, que daqui a pouco a gente conversa mais.
Eu vou te contar. Vou te contar tudo. Que somos amigas, você já foi na minha casa, já cozinhou na minha casa, já bagunçou minha casa.
É, eu acho justo.
Entendeu?
Acho justo.
Amei, obrigada.
Agora eu quero saber sobre você. Agora quem vai ser entrevistadora sou eu.
Você não tem videocast?
Não.
Você podia ter, né?
É, podia.
Que horas que você ia fazer também, né? Ia ser complicado. Mas você podia montar um estúdio lá no escritório.
Ia ser legal ter um videocast, tipo, movimentado, né? Eu viajei e vou fazer com tal pessoa.
É.
Aí faz sentido.
Mas dá pra gravar no celular. Vamos falar sobre isso.
Bom.
Obrigada!
Beijo!
Esse foi o podcast da Bonita de Pele. Eu quero agradecer a Disarme pelo meu look. Eu vou deixar aqui na descrição um cupom de desconto para quem quiser arrasar no site da Disarme. E vocês sabem, a Bonita de Pele você encontra no Instagram Bonita de Pele, no site bonitadepele.com.br. Temos o grupo no Telegram, temos newsletter, temos videocast aqui toda semana ou quase toda semana no YouTube e em todas as plataformas de streaming. Então, até semana que vem.